Restante, seus assessores, vamos então iniciar aqui esta audiência que encerra uma série de audiências a requerimento do Partido Chega. Já tivemos uma audiência com a CGTP, com o GT, com a CIP, CAP e CCP, que aliás foi um conjunto realizado ontem. Começo por saudar a presença da Sra. Ministra do Trabalho e do Sr. Secretário de Estado. É um gosto tê-los aqui na reunião da comissão, da nossa comissão, e também agradecer a sua presença, que aliás já se fez notar bastantes vezes na legislatura anterior. Portanto, é sempre de saudar este diálogo entre o Governo e o Parlamento para, enfim, em todos os assuntos que entendemos que sejam politicamente importantes. Eu começaria então por anunciar aqui a estrutura dos nossos trabalhos. Começa basicamente por três blocos. O primeiro terá uma intervenção inicial do partido requerente, de 8 minutos, com resposta inicial da Sra. Ministra, de 8 minutos. Estou dizendo 16 minutos. Depois temos a primeira ronda, em que terão presente, em que intervirão os partidos integrantes desta comissão, cuja grelha de tempos eu depois anunciarei, enfim, penso que já têm conhecimento, receberam através dos documentos da Assembleia, mas eu depois em cada ronda anunciarei os minutos que terá quer o partido, quer a Sra. Ministra para intervir. Isto totaliza, esta primeira ronda pode totalizar até 100 minutos, ou seja, 1 hora e 40 minutos. Até, não quer dizer que seja que tenhamos que usar este tempo todo. Depois temos a segunda ronda, em que temos a inscrição individual de cada deputado, até 2 minutos cada, e que durará o tempo de intervenção do número de deputados, e a resposta da Sra. Ministra equivalerá ao total do tempo dos deputados da segunda ronda. E, portanto, sendo assim, desejo que esta reunião seja eficaz, produtiva, esclarecedora, e passaria já de imediato à intervenção inicial do Partido Chega, que terá 8 minutos. Sra. Deputada Felicidade Vital, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e agradecer-lhe a disponibilidade de estar aqui hoje e cumprimentar também os Srs. Deputados. Ora, este requerimento teve por base, na altura, as declarações públicas do Sr. Primeiro-Ministro, em 2 de julho de 2025, nas quais foi manifestada a intenção do Governo de proceder à revisão da Lei da Greve. Entretanto, passou algum tempo e tivemos acesso ao documento Trabalho 21, que é o anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral. A proposta governativa pretende consagrar a obrigatoriedade de serviços em setores onde tal imposição legal não se verifica atualmente. Esta revisão legislativa é justificada pelo Governo pela necessidade de reforçar a proporcionalidade entre o direito à greve e outros direitos fundamentais, igualmente consagrados na Constituição da República Portuguesa, como o direito à saúde, à mobilidade, ao trabalho e ao acesso contínuo a serviços públicos essenciais. Ora, tendo presente o impacto significativo que alterações deste teor poderão ter no regulamento, no regular funcionamento dos serviços públicos, em particular nos domínios que afetam o cotidiano das atividades laborais, entendemos, o Grupo Parlamentar do Chega, ser de elevada relevância que a Comissão promovesse um processo de auscultação plural, ouvindo entidades governativas, representantes sindicais, peritos na matéria e órgãos de regulação, de forma a assegurar um debate parlamentar informado, transparente e representativo sobre os termos e consequências da anunciada intenção. A nossa intenção, nossa do Grupo Parlamentar do Chega, é muito simples. Regras claras, equilíbrio entre direito e transparência no processo legislativo. Ora, o direito à greve é um direito constitucional, consagrado no artigo 57 da Constituição. Mas, senhores deputados, nenhum direito é absoluto. A greve não pode, em nome da sua força, deixar os portugueses reféns do caos, seja nas urgências hospitalares, nos transportes públicos em hora de ponta, nas escolas e creches ou na recolha do lixo que afeta a saúde pública e a salubridade. Ao mesmo tempo, também não aceitamos que esta revisão seja usada para esvaziar o núcleo essencial do direito à greve. O Chega não permitirá que trabalhadores, sobretudo os de salários mais baixos, fiquem sem instrumentos de pressão legítimos perante entidades patronais. E com isto aproveito, em termos de parênteses, para deixar uma nota ao PCP, que tem vindo a repetir que o Chega quer ou defende uma greve fofinha. Não é esse o caso, como acabei de explicar. E congratulo-me, no entanto, com o facto do nosso vocabulário já ter entrado no discurso do PCP. Fechando este parênteses, coloca-se assim a questão central: como compatibilizar o direito à greve com os direitos dos cidadãos à saúde, à mobilidade, à educação, à segurança e ao trabalho? Senhora Ministra, o que os portugueses querem saber é, em dia de greve, o que funciona, quando funciona e quem decide. Não querem chavões, querem critérios claros. É isso que pedimos ao Governo. Uma matriz de critérios objetivos para definir serviços mínimos. Critérios como risco para a vida e saúde, segurança pública, precariedade, perecibilidade dos bens e continuidade de serviços. Indicadores concretos por setor. Na saúde, que urgências, cirurgias e consultas críticas ficam asseguradas? Nos transportes, qual a percentagem de circulações garantidas nas horas de ponta? Nas escolas e creches, que apoio mínimo às famílias é assegurado? Na recolha dos lixos, qual o nível mínimo para evitar riscos sanitários? Mas além dos critérios, há a questão do modelo regulatório. De quem decide e com que prazos decide. O Chega não aceita zonas cinzentas, que só alimentam litigância e greves de zelo. Defendemos que, quando não há acordo entre sindicatos e empregadores, haja mediação célere e, em caso de empate, arbitragem obrigatória com prazos curtos. Sem isso, cai-se no vazio ou na judicialização interminável. É imperativo assegurar conformidade e fiscalização proporcional. Outra questão essencial, a transparência. As famílias, os utentes, as pequenas e médias empresas precisam de previsibilidade. Exigimos pré-avisos reforçados e comunicação em linguagem simples, acessível e pública. O cidadão comum tem de poder consultar de forma simples e acessível a todos. Teremos que pensar em todos. E lembro-me agora, por exemplo, dos idosos. Quais os serviços mínimos previstos para a greve anunciada? Isto é respeito pelos portugueses. Não deixarei de falar numa questão que incomoda, mas que tem de ser colocada em cima da mesa. Os abusos. Compete à lei tipificar os abusos em ambos os sentidos. Entidade empregadora e trabalhador, e criar mecanismos de dissuasão. E chegamos ao processo legislativo, Senhora Ministra. É a nossa intenção, do Grupo Parlamentar do Chega, que ele decorra de forma serena, construtiva e transparente, e que todos os portugueses o possam acompanhar. O Chega exige que, antes de qualquer votação neste Parlamento, seja discutida largamente a proposta, sejam analisados os documentos e, acima de tudo, o estudo de impacto, que consideramos muito importante. Sem transparência, não há boa lei. Por fim, quero deixar claro, para que não haja qualquer dúvida, o Chega rejeita tanto a universalização cega dos serviços mínimos, que arrisca ser inconstitucional, como a ausência de critérios, que é o que vivemos neste momento, que gera confusão e multiplicação de processos nos tribunais. O que exigimos é equilíbrio, transparência e um processo bem definido, de forma a que todos os envolvidos saibam o que fazer, quando fazer e os critérios a aplicar. Não podemos continuar a assistir a um teatro em que alguns parceiros sociais, sempre os mesmos, por acaso, se colocam sistematicamente à margem das negociações. O diálogo social não pode ser um privilégio seletivo, nem uma arma de chantagem política. Tem de ser uma responsabilidade de todos. Quem recusa permanentemente negociar não pode depois reclamar monopólios de representação ou pretender bloquear reformas que dizem respeito a todo o país. O Chega está aqui para defender o povo português, pois levamos muito a sério a representatividade. O povo merece serviços mínimos claros e os trabalhadores merecem o direito à greve, como forma de luta das suas reivindicações e sublinho das suas reivindicações. Não contem connosco para defender apenas uma das partes. As duas partes têm direito aos direitos constitucionais que estão consagrados. E é esse o nosso trabalho, é conseguir chegar a esse ponto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado também por ter respeitado quase no limite o tempo. Espero que seja um exemplo para os outros senhores deputados também. Sra. Ministra, faça favor.
Sr. Presidente da 10ª Comissão, Sr. Presidente em exercício, a Sr. Deputado Joaquim Barbosa, senhoras e senhores deputados, a Sra. Deputada Felicidade Vital, desde logo começo por chamar a atenção para o facto desta audição versar sobre propostas do Governo contidas num anteprojeto. Quer isto dizer que as propostas que hoje aqui se discutem podem vir a ser alvo de alterações ainda antes de chegarem à forma que deveria chegar a esta Câmara e que chegará a esta Câmara em devido tempo, que é a forma de uma proposta de lei. Portanto, nesse sentido, esta audição é inoportuna apenas por esse, porque vamos estar aqui a debater matéria que poderá não ser corresponder à proposta final, até porque o Governo leva muito a peito a consultação social e negocia mesmo lá. Não se limita a passar por lá para cumprir calendário. Ainda assim, com esta ressalva, tenho muito gosto em vir aqui apresentar as razões que levaram o Governo a fazer estas propostas e que também respondem às perguntas da Sra. Deputada. É indubitável que o universo laboral está em constante mutação e, portanto, seria muito estranho que apenas os regimes laborais não mudassem. É necessário adaptar as normas às dinâmicas profissionais do século XXI e daí até o título que acabámos por escolher para o nosso anteprojeto, tanto ao nível dos modelos de organização do trabalho como das novas necessidades de conciliação entre o trabalho e a vida familiar e, naturalmente, aos desafios da era digital. Foi por esta razão que o Governo avançou com um anteprojeto em cumprimento do programa, do seu próprio programa, mas também em cumprimento de uma cláusula específica do Acordo Tripartido sobre Valorização Salarial e Crescimento Económico 2025-2028 que assinámos o ano passado. Esta cláusula prevê a revisitação da legislação laboral e é por isso que chegámos aqui. É, contudo, e como já disse, um anteprojeto, ou seja, um documento que constitui uma base de trabalho que foi aberto a uma construção partilhada no mês de julho. Essa construção partilhada já mereceu a pronúncia de muitos setores da sociedade civil e também de muitos senhores deputados que já tiveram a ocasião de se pronunciar sobre ele, portanto já a dar contributos nos mais variados fóruns e neste momento está na consultação social e é aí que vamos dialogar. Este anteprojeto assenta essencialmente em quatro vetores: flexibilizar regimes laborais desatualizados ou excessivamente rígidos para aumentar a competitividade económica e a produtividade, valorizar os trabalhadores reforçando muitos dos seus direitos e garantias, matéria que não tem sido suficientemente vocalizada, mas que o deve ser, apostar no diálogo social e na contratação coletiva em moldes de maior dinamismo e garantir serviços mínimos nas greves que ocorram em setores sociais vitais. Tendo em conta o tema desta audiência, eu vou-me só referir a este último aspecto. Antes de vermos as alterações constantes propostas neste anteprojeto, importa olhar para a situação de facto, porque de facto o Governo não legisla por percepções, como às vezes se diz, legisla com base no seu conhecimento da matéria e nos dados que também recolhe. Ora bem, sobre o número de greves nos últimos anos, desde janeiro de 2021 ao presente, houve lugar a 5.029 avisos prévios de greve. Durante o mesmo período, foram enviados 190 processos para o Conselho Económico e Social para a arbitragem de serviços mínimos e foram publicados 160 despachos de decretação de serviços mínimos nas duas situações possíveis, como isto acontece, não é? Também foram alcançados, durante este período, pela Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, 367 acordos de serviços mínimos entre as partes. E, ou seja, o número de greves tem vindo a aumentar nos últimos anos. O número de empresas abrangidas também aumentou significativamente neste período. O número de trabalhadores em greve atingiu em 2023, são os dados que neste momento dispomos, 61 mil trabalhadores, o que significa 77.753 dias e um número médio de dias de trabalho perdidos de aproximadamente 327, ou seja, quase um ano. Reportando-me agora a 2025, já foram em 2025 registados 476 avisos prévios de greve, 19 despachos decretando serviços mínimos e 23 processos enviados para arbitragem. Em segundo lugar, importa refletirmos sobre os setores de atividade em que ocorrem as greves. Deste universo de avisos prévios, só em 2025, aqui só para um bocadinho para simplificar os dados, portanto 476, 70 foram no âmbito de atividades de saúde e apoio social, 64 no âmbito do setor de transportes e armazenagem, no qual se encontra também a distribuição alimentar. Já em 2024, 147 dos avisos prévios foram no âmbito destes setores, 92 no âmbito dos transportes. Desde 2023, estes dois setores, transportes e saúde, estão no top 5 dos setores onde ocorrem as greves. Ou seja, não só a maioria das greves ocorrem em setores sociais vitais em si mesmos, como em muitos casos ocorrem em setores cuja paralisação tem a capacidade de perturbar seriamente outros setores vitais e de limitar o exercício de direitos fundamentais, como o direito ao trabalho, o direito à livre circulação das pessoas, o direito de acesso à educação, à saúde e a outros bens essenciais. Por fim, quanto ao regime de decretação dos serviços mínimos, ainda mantendo os dados de facto, constata-se que perante pré-avisos de greve materialmente idênticos ou até iguais, numas vezes são decretados serviços mínimos e noutras vezes não são, nomeadamente por tribunais arbitrais. Basta lembrar aqui, há muitíssimos casos, mas basta lembrar aqui o caso mais recente da greve da Carris. Tenho aqui um conjunto de decisões em que não foram fixados serviços mínimos, e outros em que foram fixados que serviços mínimos exatamente para a mesma greve nas mesmas horas. Ou seja, há uma relevante incerteza jurídica em torno ou na aplicação do regime atual de decretação dos serviços mínimos. E, sendo possível sanar uma situação de incerteza jurídica, obviamente é ao legislador que cabe tentar fazê-lo, porque esta área jurídica e, sobretudo, as necessidades vitais das pessoas compadecem-se mal com situações deste tipo. É, portanto, com base nesta realidade que o Governo avançou com estas propostas de alteração em molde, volto a dizer, de anteprojeto, portanto, base de trabalho. E, essencialmente, as nossas propostas incidem sobre os tópicos que, verificada esta situação de facto, aparecem como mais urgentes de intervenção. Primeiro, o alargamento, embora ténue, das áreas de atividade económica em que são exigidos serviços mínimos por corresponderem a necessidades sociais vitais. Depois, a garantia legal expressa de que são mesmo decretados serviços mínimos, que não existe neste momento, ou não é tão clara do meu ponto de vista técnico até existe, mas não é tão clara e alguns tribunais arbitrais consideram que não é. E depois, um pequeno ajuste no processo de decretação. No primeiro ponto, como os senhores deputados já viram, nós propomos o alargamento dos setores de atividade considerados na enumeração legal do artigo 537 do Código de Trabalho como correspondendo a necessidades sociais impertríveis à distribuição alimentar. Já lá está a água, seria muito estranho que não estivesse lá a distribuição alimentar, e não a produção de batatas fritas, é a distribuição alimentar que está aqui. A prestação de serviços mínimos em serviços de cuidado a crianças, idosos, doentes e pessoas de deficiência, que é particularmente relevante, e depois segurança privada de bens essenciais. Eu vejo mal daqui, peço-me, mas ainda está um bocadinho.
Nove minutos. Então vou já
terminar, não quero cortar aqui as regras. Portanto, este é um primeiro alargamento que visa o equilíbrio. Depois, a garantia de que efetivamente haja sempre serviços mínimos, por uma razão muito simples, porque é isso que a Constituição exige. No desenho constitucional do direito à greve, no mesmo artigo, é garantido o direito à greve e são garantidos os serviços mínimos e, portanto, os tribunais não podem substituir-se àquilo que é o desenho constitucional e, portanto, nós estabelecemos que é imperativo decretar os serviços mínimos, não em todas as greves, mas naquelas que correspondem a estes setores sociais vitais. E, portanto, o que cabe ao Tribunal é decidir a medida desses serviços mínimos de acordo com a greve em questão e os bens afetados. Fica a terceira ponto para alguma resposta à pergunta, certamente que haverá oportunidade. Muito obrigada pela sua benevolência. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Nesta primeira ronda há sempre uma condescendência de tempo, quer para o Chega, quer para o Sr. Ministro, como houve. Passaremos agora à primeira ronda, com o PSD terá 8 minutos e a resposta da Sra. Ministra será também de 8 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a senhora ministra, a doutora Maria do Rosário Palma Ramalho, e o senhor secretário de Estado, doutor Adriano Rafael Moreira. Da parte do grupo parlamentar do PSD, importa começar por fazer uma introdução para que fique bem registado que o Partido Chega apresenta este requerimento com preocupações sobre a lei da greve, sobre a garantia dos serviços mínimos, bem antes do anteprojeto ser entregue na Comissão Permanente de Concertação Social. E nesse sentido, importa também referir, e percebeu-se pelas palavras da senhora deputada Felicidade Vital, que este requerimento emerge das declarações que o senhor Primeiro-Ministro proferiu relativamente à preocupação que o país tem que ter quando há greves que podem colocar em causa a satisfação das necessidades básicas e vitais dos portugueses. E, nesse sentido, era preciso rever esta matéria. Aliás, como já tenho referido, o próprio Sr. Ministro, na altura, Pedro Nuno Santos, também se tinha deparado perante uma situação semelhante e também tinha o próprio referido desta necessidade de se revisitar o tema. E, portanto, nós, de nossa parte, também gostávamos de deixar claro ao Chega. O Chega tem feito muito isto nos últimos dias, uma espécie de birra parlamentar, porque fica incomodado com as propostas que o Governo tem, que neste caso ainda não é uma proposta de lei, é um anteprojeto que ainda não chegou ao Parlamento, mas o Chega parece que está sempre numa tentativa em esforço de baralhar todo o jogo democrático que aconteceu até agora e que é um puro respeito e um verdadeiro respeito pelos parceiros sociais que estão na concertação social. E por isso, senhora deputada Felicidade Vital, com tranquilidade, o momento do Chega irá chegar, a discussão irá naturalmente iniciar-se quando a proposta de lei chegar ao Parlamento, quando se abrir a discussão na especialidade, onde a senhora deputada Felicidade Vital pelo Partido Chega vai ter oportunidade de chamar todas as entidades que quer ouvir para, naturalmente, vir a melhorar a proposta. E, portanto, sobre o processo legislativo, tranquilizar o Chega, como o partido também mais recente da democracia, que eventualmente não há aqui nenhum risco de se baralhar o jogo democrático. Depois dizer que para o grupo parlamentar do PSD, naturalmente que o direito à greve é um direito constitucionalmente acautelado, neste aspecto intocável, mas que não é absoluto e que tem que ser compatibilizado com outros direitos, como o direito à saúde, o direito à mobilidade e à segurança, que tem que ser acautelado. E por isso, e muito bem, o Governo tem no anteprojeto, que está a ser, portanto, negociado com os parceiros sociais, esta abrangência para áreas como o abastecimento alimentar, o serviço de cuidado a crianças, idosos, pessoas com deficiência e doentes, segurança privada de bens e equipamentos sociais. E, portanto, de nossa parte, elogiamos a ambição do Governo de nos acautelar estes aspectos e de ter a vontade de tornar a sociedade mais coesa, mais funcional e mais protegida, sem naturalmente ferir aquilo que é o direito à greve e à luta dos trabalhadores, como referi, constitucionalmente previsto. Senhora Ministra, há outra pergunta que sempre nos fazem, que é: mas viemos há 2 anos de fazer ou de aprovar a agenda do trabalho digno e agora passaram 2 anos e estamos outra vez a mexer na legislação laboral. Pois é, eu arrisco-me a dizer e sem qualquer receio de que na altura, quando emergiu a proposta de lei da agenda do trabalho digno, se o rosto do Ministério, do Governo, fosse o rosto da Senhora Ministra, com extrema sensibilidade social, com uma capacidade técnica e jurídica reconhecida no país, provavelmente hoje teríamos um caminho mais curto para fazer naquilo que é a legislação laboral. E, portanto, estou certa de que esta minha afirmação será dificilmente contrariada. E, Sr. Deputado, é verdade, estou, não sei se está de acordo comigo, certamente estará, porque sabe, na altura, há 2 anos atrás, quando mexeram, quando o Governo do Partido Socialista mexeu na legislação laboral através de uma proposta de lei, não havia só a emergência do teletrabalho que não estava devidamente acautelado em termos legislativos, não havia só a emergência que também que decorre do Covid, das plataformas digitais. Já existia uma série de circunstâncias que hoje nós temos em mãos, por exemplo, e que se nota que a realidade laboral está completamente diferente daquela que era há uma década ou há meia dúzia de anos atrás, que é, por exemplo, a situação do pleno emprego. Nós não estamos numa fase de desemprego, estamos numa fase de pleno emprego, em que os recursos humanos, o capital humano, a mão de obra, escasseia nas empresas. As empresas não têm recursos humanos suficientes, nem mão de obra suficiente para fazer face ao volume de trabalho e às exigências da economia. Já há 2 anos estávamos na fase de pleno emprego. Já há 2 anos se pedia mais competitividade e mais rendimento para empresas e para trabalhadores. Já há 2 anos também, os sindicatos também pediam mais consideração, mais importância, mais relevância. A contratação coletiva, o mesmo. Já há 2 anos, também, Senhora Ministra, o país já pedia mais conciliação dos pais e das mães do seu trabalho com a família. Já há 2 anos havia esta realidade. Já há 2 anos se pedia mais garantias para, ou melhores direitos e melhores garantias para os trabalhadores. E, portanto, nesta lógica de também uma melhor legislação para a parentalidade, e esse é um cunho extremamente importante desse anteprojeto, uma legislação melhor para a parentalidade e para as famílias, sim, Senhora Deputada, eu não sei quem é que disse melhor, mas foi da Iniciativa Liberal. Sabe, Senhora Deputada, se na altura que surgiram as notícias sobre essa polémica em torno da amamentação, se os senhores deputados tivessem lido o anteprojeto, tinham percebido que o anteprojeto era muito, mas muito mais do que a expressão que a senhora ministra unicamente se referiu na comunicação social. E, portanto, isto importa muito rigor e muito estudo e muito trabalho de todos os grupos parlamentares.
Deputada,
é verdade, deputada, é verdade. E nesse sentido, Sr. Presidente, eu vou terminar não com uma pergunta concretamente à Sra. Ministra, mas um desafio, Sra. Ministra. É que o documento que vier a chegar aqui ao Parlamento, portanto, a proposta de lei do trabalho 21, seja uma proposta o máximo consensualizada na concertação social. Porque de nossa parte, da parte do grupo parlamentar do PSD, com esse mesmo afinco, com esse mesmo diálogo, nós iremos trabalhar essa proposta com cada um dos grupos parlamentares. Com cada um dos grupos parlamentares, para que daqui saia uma proposta com que todos se identifiquem, porque a legislação laboral não se muda todos os anos, nem todos os meses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Vamos passar de imediato dou a palavra de imediato à Sra. Ministra do Trabalho. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou pedir ao Sr. Presidente que me avise mesmo quando é que tiver a chegar, porque está ali uma luz que me impede de ver. Pronto, pode ser. Muito obrigada. Muito obrigada. Sra. Deputada, tocou em dois ou três pontos que eu gostava de reforçar. Primeiro que, na parte, especificamente em matéria aqui da greve, primeiro que o direito de greve não é absoluto, disse isso, ou seja, tem que se compatibilizar com outros direitos. Mas, e é isso que tentamos fazer aqui, mas sem nunca beliscar a importância do direito de greve enquanto direito fundamental. A única coisa que a Constituição exige, e no fundo é aquilo que também a lei faz e que nós agora aperfeiçoamos um pouco, digamos assim, é e determinar que no exercício concreto daquele direito, nomeadamente quando do seu exercício decorra ou possa decorrer a afetação de necessidades sociais vitais, e a enumeração da lei demonstra bem que é isso que está em causa quando se fala em água ou em saúde ou em funerais ou em serviços de cuidado, que tenha que haver um balanceamento, como há em todos os direitos, sejam eles que constem eles da Constituição ou não, mas todos os direitos fundamentais, com outros direitos e outros valores que têm que ser assegurados. Portanto, é simplesmente uma conformação mais aperfeiçoada do modo de exercício do direito. Foi isso que procurámos aqui fazer. Ou seja, esta proposta é equilibrada, como é equilibrado, todo o anteprojeto é equilibrado. E é equilibrado porque, de facto, a agenda do trabalho digno, assim denominada, tinha desequilibrado muito o sistema laboral. E fê-lo efetivamente há pouco tempo, é verdade, mas há matérias da agenda do trabalho digno que são mais rígidas do que regimes do tempo do gonçalvismo e são um momento em que o direito de trabalho é altamente influenciado do ponto de vista ideológico. Por exemplo, os poderes desmesurados dados à CT de entrada. Por exemplo, em matéria de trabalho a termo, nós tínhamos uma legislação de 1976 do trabalho a termo que permitia o contrato de trabalho a termo até 3 anos sem nenhuma fundamentação particular. Portanto, vejam, é uma legislação de 76. Portanto, efetivamente, desequilibrou muito. E é isso que justifica a oportunidade da reforma. Porque reformar apenas quando apenas passaram 2 anos? Justamente porque os dados que nós temos evidenciam que Portugal está muito atrás em algumas matérias, carece de se adaptar. Nós temos um salário médio bruto nacional que é 35% abaixo da média europeia. Só isto já exigiria ação. temos uma produtividade média que é menos 28% da produtividade média europeia. Só isto já justificaria. Temos um desemprego jovem superior, embora tenha descido neste último ano, 3 vezes superior à taxa normal de desemprego, que como sabemos que em Portugal neste momento é 5.8 ou 5.7, portanto estamos próximos do pleno emprego, mas os jovens estão próximos dos 20%. Portanto, só isso já justificaria uma intervenção. Temos um nível de pobreza e exclusão social de 2 milhões de pessoas em Portugal, numa população de 10 milhões. Portanto, os dados é que nos impelem a efetivamente mudar e justificam esta mudança. Quanto à metodologia que referiu, também referiu, este governo, há duas maneiras de fazer isto, os senhores deputados sabem bem que é assim. Ou levamos uns princípiozinhos, umas coisazinhas vagas à concertação social, cumprimos o calendário e vamos embora, e então o primeiro documento que aparece é uma proposta de lei e sujeita-se à crítica enquanto proposta de lei definitiva. O Partido Socialista fez isto e em muitos casos, nem sequer em muitas matérias da Agenda do Trabalho Digno, que teve 20 versões, não foram muitas delas levadas à consultação social, muito menos chegou a acordo sobre elas, ou então há a via que nós escolhemos, que é ter um anteprojeto, que portanto é isso mesmo que o nome indica, há um compromisso sério do governo relativamente àquele modelo, porque o aprova em Conselho de Ministros, foi assim que sucedeu, e depois é levado à consultação social, mas como anteprojeto. E, portanto, sujeita-se à crítica, sujeita-se também aos contributos que o podem enriquecer. E a seguir a passar a fase da consultação social, que está neste momento a decorrer, então será transformado numa proposta de lei e virá aqui. Será o último momento. Mas provavelmente já não vem aqui com as mesmas exatas soluções que constavam do nosso anteprojeto, porque entretanto já foi refletido, mesmo por nós, pelo Governo, em resultado de contributos que entretanto recebeu, ou por força dos contributos da consultação social. Portanto, nós entendemos que deve ser assim, o que obviamente, enfim, digamos que expõe mais o Governo, não há dúvida que expõe, mas também estando em causa a reformulação de 9 diplomas legais, um dos quais o Código de Trabalho, só no Código de Trabalho, mais 100 artigos, não sei de facto se há alternativa para ser, cumpriria os requisitos constitucionais em matéria de audição e de negociação com os parceiros sociais. Portanto, senhora deputada, pode ficar com a certeza que nós vamos mesmo discutir isto na consultação social e ouvimos com muita atenção todas as coisas que referiu relativamente a que foram ditas durante o mês, e terei também a oportunidade, quando aqui vier sobre essa matéria, de explicar como é que este projeto é melhor para as matérias da parentalidade e para as matérias da igualdade entre homem e mulher, sendo que a mulher tem filhos, do que o que existia, porque não se pode esquecer que as duas coisas andam conjuntas, mas esse não foi o objeto aqui desta audiência, mas poderei responder se quiser, mas já estou no meu... Ainda tenho. 35 segundos é pouco para responder a isto, mas então deixo só aqui uma referência. Não foi vocalizado, por exemplo, que neste projeto, se a licença, que a licença passa a ser paga a 100% até aos 6 meses, o que é um investimento do Estado de mais de 200 milhões. Por exemplo, não foi vocalizado, e devia tê-lo sido, que o tempo dos pais de apoio a uma mãe com um bebé recém-nascido passa de obrigatoriedade de 7 dias para 14 dias obrigatórios. Não são vocalizadas estas coisas. Deveriam ser. Só isso já é uma grande diferença em relação àquilo que foi dito. E também não foi vocalizado que a questão da amamentação nada tem a ver com o direito à amamentação, mas sim com o facto de uma trabalhadora, quando tem uma criança já com 2 anos,
poder continuar a beneficiar de 2 horas que são pagas pelo empregador por dia, o que corresponde a 1 dia de trabalho que não presta e que recebe por semana e a 1 semana de trabalho que não presta e que recebe ao fim de 1 mês. É só isto que está em questão, não é, como é óbvio, o direito à amamentação. Muito obrigada.
Senhora Ministra, muito obrigado. Passaria... Senhoras Deputadas, agradecer que dessem condições para a audiência prosseguir de acordo com os tempos estipulados e de acordo com também aqui a nossa ordem de trabalhos. Passaria então agora a palavra ao Partido Socialista. Eu penso que tem 2 intervenções, não é? Que vão dividir no tempo e, portanto, daria a palavra à Senhora Deputada Dália Miranda. Faça o favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Antes de mais, agradeço os breves esclarecimentos da Sra. Ministra, mas aquilo que nos traz aqui este debate é o direito à greve e a alteração à lei da greve e não a questão da amamentação que não estará a ser debatida hoje. Não obstante os esclarecimentos prévios que já nos deu, algumas dúvidas subsistem. Este requerimento foi aprovado antes de ser conhecido o anteprojeto de lei laboral. Nessa altura fazia sentido questionar as intenções sobre a questão específica da greve, levantada de repente durante a campanha sem estar no programa eleitoral. Hoje conhecemos o projeto na sua globalidade. Muito há a questionar e a debater e a seu tempo o faremos. Mas vamos focar-nos na questão da greve. O país precisa de paz social, sim. Mas não à custa da neutralização dos direitos dos trabalhadores e dos sindicatos que os representam. A história mostra que enfraquecer o direito à greve não resolve conflitos, adia-os e geralmente agrava-os. E pode até torná-los inorgânicos. Basta ver o que se passa em tantos países. Por isso, antes de legislar, é preciso escutar. Antes de restringir, é preciso compreender. Legislar sob pressão à boleia de 1 ou 2 casos graves, mas com responsabilidade da gestão do governo, em tempos de campanha eleitoral, parece-nos sempre uma má ideia. E antes de ceder a interesses conjunturais ou pontuais, é preciso lembrar que o direito à greve é um pilar da democracia. A alteração à lei da greve levanta preocupações sérias sobre o equilíbrio entre a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores e a regulação legítima da atividade sindical. O que propõe o Governo não é apenas um ajuste técnico ou uma clarificação jurídica. Também não parece trazer nenhuma solução em relação a um problema real, por exemplo, nos setores para onde se propõe o alargamento dos serviços mínimos, como no setor de apoio social, que não tem histórico de greves com significados. Sejamos claros, o que está em causa decorre de uma fuga para a frente do seu Primeiro-Ministro em tempos de campanha. E para lhe dar-lhe cobertura, o reposicionamento político e legal do direito à greve. Uma questão muito delicada no equilíbrio entre sindicatos e empregadores, um instrumento de luta do último recurso. Quando esta questão esteve estabilizada durante anos na legislação, quando genericamente o modelo de serviços mínimos tem funcionado, isto, claro, se as partes fizerem a sua parte, o que manifestamente não aconteceu, por exemplo, no caso da greve do INEM. Sabemos que a greve é incómoda, sim, sempre foi, mas é exatamente por ser incómoda que tem efeitos e que por vezes é necessária. É e deve continuar a ser um instrumento legítimo de pressão, de negociação e de resistência. Mexer na lei da greve é mexer num dos fundamentos do Estado Democrático. É mexer no equilíbrio de forças entre quem trabalha e quem detém o poder económico. E espante-se que esta alteração não estava prevista no programa eleitoral do atual governo. Esta surgiu quando o seu Primeiro-Ministro falou do assunto para defender o governo da AD e defender-se a si próprio de uma gestão gravosa de greves, com consequências graves, como já referi do caso do INEM. E a solução deste governo para a inadequada gestão e política que fez da greve parece não passar por um reconhecimento dessa culpa e pela alteração de procedimentos, mas antes pela compressão de um direito fundamental dos trabalhadores. Nesse sentido, Sra. Ministra, coloco-lhe as seguintes questões, não obstante já ter referido aqui algumas das respostas às perguntas que eu vou fazer, mas não as compreendi na sua totalidade. Qual é, afinal, o verdadeiro objetivo desta alteração? Quais os factos concretos que justificam esta revisão legislativa? Foram realizados estudos de impacto ou auscultações alargadas aos parceiros sociais ou estamos perante uma resposta política a pressões pontuais, como eu já referi da caso do INEM? Como garante o Governo que esta proposta não representa uma restrição ao direito constitucional à greve, em particular com a obrigatoriedade de imposição de serviços mínimos, mesmo numa greve parcial, numa greve de curtíssima duração, mesmo numa greve apenas de trabalho extraordinário, é isso que se pretende? A Constituição da República Portuguesa é clara. O direito à greve é um direito fundamental. Em que medida estas alterações respeitam na prática esse princípio? O que justifica o alargamento a mais setores dos serviços mínimos, como o cuidado a crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência e os serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais? A este respeito, uma pergunta muito importante. Quantas greves e quantos dias de greve houve nos últimos anos nestes setores em concreto? Por exemplo, nos serviços de apoio social, Sra. Ministra, peço-lhe números. Eles existem e queremos que a Sra. Ministra os partilhe. Qual a justificação para a retirada das normas que permite que se recorra a decisões anteriores no âmbito de serviços mínimos, simplificando e criando previsibilidade para as partes? Falamos em concreto da norma atualmente prevista, número 3 do artigo 588, cuja revogação é pretendida pelo Governo. Obrigada.
Sr. Deputado Oliveira, faça o favor.
É seguir.
Peço desculpa, o Sr. Ministro responde e depois seguir o deputado Oliveira. Não, Paulo, 4h54.
Senhora deputada Andália Miranda, agradeço as suas perguntas. Vou responder rapidamente. Primeiro, não há qualquer neutralização do direito à greve. O direito à greve está lá e é a própria Constituição que o desenha desta maneira. Ou seja, introduzir-lhe alguns limites no seu exercício em setores considerados vitais. A enumeração destes setores já foi alterada várias vezes ao longo da história. Por exemplo, serviços de atendimento ao público não constavam na primeira versão da lei da greve, passaram a constar. E agora vimos que alguns faltam. E talvez porque eu estou aqui há um ano e meio, sou particularmente sensível às situações do cuidado a crianças e tornei-me mais sensível com este tempo. E de facto, houve algumas greves nesses setores, aliás eu já dei os números, estou já a responder à sua anterior, à sua pergunta subsequente, já dei os números, portanto não os vou repetir. E portanto, naturalmente, obviamente que o cuidado a bebés ou a deficientes ou a idosos é uma necessidade social impertrível. E a segurança a bens essenciais também, porque não faz sentido que um hospital seja um bem essencial, mas não seja essencial portanto, o serviço de segurança desse mesmo hospital. Obviamente que tem que ser, porque é o bem essencial. Portanto, não haja aqui dúvidas. Depois, nós não legislamos à boleia de casos. Não legislamos. Ao contrário de nós, o PS já o fez várias vezes. Veja, por exemplo, o regime de 2018, sobre que alterou o regime da transmissão do estabelecimento, foi por causa de um caso concreto que eu me vou abster de dizer aqui qual foi. Veja a regra sobre o outsourcing, a proibição do outsourcing, foi por causa de dois ou três casos concretos que eu também me vou abster de dizer. Nós não. Nós legislamos com base em dados, mas não necessariamente em estudos de impacto e números. Eu gostava de saber, aliás, quais são os estudos de impacto que o Partido Socialista fez antes da agenda de trabalho digno. Eu não conheci nenhum e sou uma pessoa muito atenta a essa realidade e era muito atenta ainda antes de estar aqui. O que fazemos é termos os dados que temos. Nuns casos é preciso ser numéricos, noutros não é preciso ser numéricos. Sabemos que existe o problema ou há alguma dúvida do transtorno que as greves sucessivas na Carris, por exemplo, ou no Metro, causam às pessoas que trabalham e que têm que ir para o seu trabalho ou para o seu, aqui em Lisboa e têm causado. Nenhuma, não preciso efetivamente de ter grandes números, mas com certeza que temos uma base e essa base é uma base factual que eu descrevi e não volto a repetir porque a senhora deputada com certeza que ouviu. Depois, só mais uma coisa, o modelo tem funcionado bem, o modelo dos serviços mínimos. Como é que me pode dizer que funciona bem se nós temos sistematicamente decisões de tribunais arbitrais para a mesma factualidade da greve a dizer o contrário? Isto é uma situação de incerteza jurídica. É isto que não dá previsibilidade às pessoas que são afetadas da greve. Na greve, dir-me-á, isso é a liberdade jurisprudencial. Sim, mas também tem que haver um mínimo de balizas e de segurança jurídica. Portanto, nesta matéria, a nossa intervenção foi justamente para propiciar a segurança jurídica. Portanto, estabelecendo de forma mais clara aquilo que é o desenho constitucional. E o desenho constitucional diz, nestes setores tem que haver serviços mínimos. Isto está no artigo 57, número 3 da Constituição. E também tem que haver serviços mínimos como a lei o define.
ou seja, remete, neste caso, para o Código do Trabalho. A lei, o Código do Trabalho, diz que devem ser assegurados serviços mínimos, designadamente nestes e nestes setores, e, portanto, parece-nos claro, e essa, aliás, é a interpretação de muitas decisões, não é? de muitos acórdãos dos tribunais arbitrais, que têm sempre que ser fixados. Pode ser 1%, se for uma greve meia hora, pode ser 50%, olha, até pode ser 100% se o serviço for um serviço de urgência de cuidados intensivos. Pronto, e isso é a liberdade do tribunal. Mas dizer que não há, quando a lei manda haver, já não pode ser. Portanto, eu julgo que respondi cabalmente às suas perguntas. Penso eu que respondi. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Seria então a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A Sra. Ministra começou por dar o número das greves, o aumento das greves. E isso para nós é claro no que esta alteração quer fazer. Não quer resolver, não quer negociar, não quer chegar a consensos, quer evidentemente evitar essas greves, enfraquecendo a posição dos representantes dos trabalhadores. Foi exato.
Peço que suspendam o tempo, por favor. Senhores deputados, vamos suspender os trabalhos durante cerca de 5 minutos. Obrigado. Senhores deputados, peço que façam o favor de se sentar para recomeçarmos a reunião, por favor. Senhoras e senhores deputados, penso que estamos em condições de reiniciar os trabalhos. Sendo assim, senhores deputados, por favor. Senhor deputado Carla Barros. Senhor deputado Edson, por favor. Então, recomeçaremos aqui os trabalhos, depois desta interrupção por alguns minutos, passaria a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-lhe, evidentemente, e a todos os deputados, à Sra. Ministra, a compreensão pelo cedido. Mas, como eu dizia, a Sra. Ministra começou a sua intervenção pelo número de greves, o que demonstra claramente que aquilo que tende com esta alteração é essa diminuição, dificultando o acesso às greves. E dizia isso quando falava em mais competitividade. O que para a Sra. Ministra o que quer dizer mais competitividade é menos direitos. E temos que ser claros. Sra. Ministra. Não, a Sra. Ministra, não, nós não legislamos numa situação pontual, não, bom à boleia. Porque aquilo que aconteceu, nomeadamente nas greves do INEM e da CP, nada teve a ver com os serviços mínimos que necessitam ser alterados. Teve a ver com a incompetência do Governo. É uma coisa bem diferente. E quando refere a Sra. Deputada do PSD, que já o antigo líder do PS se referiu à alteração, a quando falava dos motoristas das matérias perigosas, o que nós estamos a falar é de uma greve entre privados, em que os serviços não foram cumpridos, e foi nessa situação que nós falamos, aliás, uma situação em que nós interviemos, em que utilizamos até a requisição civil, aliás, tantos serviços mínimos funcionam que na segunda greve que aconteceu com os serviços mínimos, tudo correu de forma tranquila. Foi nessa situação. E tanto não é verdade, porque isso foi em 2019. Estamos em 2025 e quem quer alterar a lei não é o PS, é mesmo o PSD. Portanto, não metam em causa. E quando dizia, percebemos bem o que pretende fazer com este pacote, a alteração laboral. O que é que disse? A agenda do trabalho digno desequilibrou. E a agenda do trabalho digno aumentou direitos. Portanto, quando quer equilibrar, quer retirá-los, tem que o assumir. Porque quando diz, e não é verdade, que na agenda do trabalho digno tenha qualquer alteração a contratos a termo. Isso aconteceu em 2019 e em acordo com a Secretaria Social. Portanto, a Sra. Ministra, que demonstrou aqui tanto rigor, tanta capacidade técnica, bom, já percebemos... Tá, já percebemos
tem mais que, um minuto com tolerância.
Já percebemos que para o PSD ter capacidade técnica é cortar direitos. É uma coisa diferente. E sempre que falamos e sempre que ouvimos, chega a dizer, bom, a lei não é um direito absoluto, Sra. Deputada. Eu concordo consigo. E tem que garantir que o PS... é um garante disso. Aliás, quando o Chega queria colocar que as forças de segurança tivessem direito à greve, o Partido Socialista, qual foi a sua posição? Não, quando tinham essa responsabilidade, nós provamos que realmente o direito à greve não é um direito absoluto. Quando colocavam em causa o direito das pessoas, dos bens, da nossa soberania. Num momento até que o Governo andava ali meio... meio esquecido. O Maio dizia uma coisa, outro dia vinha dizer outro. Só para terminar, Sra. Ministra, não se refugie a idosos nem em crentes. Assuma, é legítimo que tenha uma ideologia para a legislação laboral, mas assuma isso e façamos esse combate.
Sr. Deputado, muito obrigado. Passaria então a palavra... Passaria agora a palavra à Sra. Ministra. Faça o favor.
Muito obrigada.
Tem cerca de 3 minutos e meio, mais ou menos.
Sr. Deputado Hugo Oliveira, em primeiro lugar, dizer-lhe que os números são sempre passíveis de muitas utilizações. E na intervenção anterior da senhora deputada Dália Miranda perguntou-me, então mais números? Eu dei os números, mas na sua intervenção acusou-me de trabalhar só com números. Portanto, há aqui alguma incoerência. Eu referi, de facto, o número de greves, os dados que temos, mas também para relacionar com outro dado que também referi, as áreas em que ocorrem essas greves. E volto a repetir exatamente o que disse, desde que nos últimos anos estão no top 5 dos setores em greve áreas como transportes e armazenagem e atividades de saúde humana e apoio social. Estão no top 5, devíamos pelos pré-avisos. E é por estarem no top 5 que, na verdade, se torna mais premente a necessidade de compatibilizar este direito fundamental à greve, que volta a dizer que o núcleo essencial não está tocado, com as tais necessidades sociais imperdíveis, porque se as greves acontecessem em setores que não pusessem em causa necessidades imperdíveis, nós nem tínhamos alterado. Portanto, os números aqui servem-nos exatamente para fundamentar a intervenção. Sr. Deputado, embora não tenha a ver com o tema desta nossa conversa hoje aqui, dizer-lhe que esta reforma é uma reforma equilibrada e não uma reforma motivada ideologicamente. Pelo contrário, a agenda do trabalho digno é altamente motivada ideologicamente, como o Sr. Deputado bem sabe. Assenta no pressuposto que toda a gente quer um contrato de trabalho e de preferência por tempo indeterminado. Assenta no pressuposto que os jovens também querem uns vínculos sempre estáveis e ficar sempre no mesmo emprego. Assenta no pressuposto de que os empregadores são bastante, por definição, mauzões e, portanto, os acordos entre empregadores e trabalhadores e exploradores, os acordos entre trabalhadores e empregadores, temos sempre que desconfiar. Ora, nós, efetivamente, quero lhe dizer com toda a clareza, este governo não assenta nesses pressupostos. Não assenta. Esta reforma é sim equilibrada. E é assente, ou melhor, visa quatro grandes pilares. Primeiro, flexibilização de regimes obsoletos ou regimes desatualizados. Segundo, reforço de alguns direitos dos trabalhadores. E posso-lhe aqui enunciar, porque diz-me que isto é só para retirar direitos dos trabalhadores, e não é verdade, posso-lhes enunciar, tenho aqui um conjunto deles, garantia de serviços mínimos nas greves nos setores essenciais, não em todos, e aposta no diálogo social e numa contratação coletiva mais dinâmica, nomeadamente para reforço das associações sindicais, porque não há economia com vitalidade na Europa, verdadeiramente com vitalidade, que não tenha associações sindicais fortes e convenções coletivas dinâmicas. E, portanto, faltava dinamismo. Foi o que trouxemos. Foi o que... Muito obrigado.
Senhora Ministra, muito obrigado. Passaremos, então, de imediato à intervenção da Iniciativa Liberal. Senhora Deputada Mariana Leitão, com um tempo de 6 minutos. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e também os senhores e senhoras deputados. Vou começar só por fazer uma nota, já que a Sra. Deputada Carla Barros decidiu trazer o tema para cima da mesa e já que estamos a falar de um anteprojeto e, portanto, aquilo que, no fundo, podemos fazer aqui é dar contributos, porque ele está sujeito ainda a alterações, vou-lhe deixar o contributo da Iniciativa Liberal relativamente à questão da amamentação, que é, pelo anteprojeto, o problema central subsiste, que é o encargo ficar todo para as empresas, quando não é assim que devia acontecer e, portanto, Sra. Ministra, já agora deixo-lhe este contributo para que, eventualmente, se possa corrigir aquele que era, efetivamente, o problema central, que é as empresas terem de arcar com esse ónus inteiramente, quando devia ser algo que seria um apoio social, obviamente, à semelhança do que é a licença de parentalidade. Relativamente ao tema que nos traz aqui, que são as alterações ao Código de Trabalho em matéria de greve. Senhora Ministra, deixe-me começar por lhe dar, aproveitando aqui a oportunidade, por lhe dar os parabéns, por ter a coragem, mesmo que ainda tímida, de enfrentar as confederações sindicais e enfrentar aquilo que esta fila toda aqui à minha direita, neste caso está à minha direita, mas que é no fundo ideologicamente à esquerda, vai sempre considerar, seja qual for a alteração, que é um atentado à greve. Ora, um atentado à greve não é certamente quando aquilo que acontece na prática e aquilo que nós vemos assistir todos os dias na rua, cada vez que há uma greve e não há a possibilidade de haver serviços mínimos, é que todas aquelas pessoas que dependem daquele serviço para trabalhar, por exemplo, para levarem os filhos à escola, como é o caso dos transportes, ou no caso da saúde, que é obviamente um serviço essencial, essas pessoas ficam completamente entregues à sua sorte e sem qualquer possibilidade de alternativa. E, portanto, sim, quando isto acontece, o direito à greve está, obviamente, a sobrepor-se de uma forma completamente desproporcional àqueles que são também o direito daquelas pessoas que pagam impostos e que, portanto, têm também direito aos serviços públicos correspondentes e que ficam completamente negadas desse direito. E, portanto, é óbvio que estas alterações que parecem, no fundo, tentar tornar obrigatório a prestação de serviços mínimos sempre que estejam em causa necessidades sociais impreteríveis, como a senhora ministra já referiu, é óbvio que isto é da mais elementar justiça e é óbvio que as alterações têm sempre de ir nesse sentido. O que está estabelecido na Constituição é muito relevante, o direito à greve não está em causa, mas isto não pode ser uma questão do tudo ou nada, em que para a esquerda, se a greve não tiver um impacto ao ponto das pessoas ficarem completamente impedidas de ter a sua vida, aí sim é que é uma greve que vale a pena. Não, não é assim que deve funcionar e não é com isso que nós, não é isso que nós obviamente defendemos. E portanto, algumas das propostas vão no sentido correto, mas nós ainda temos algumas dúvidas sobre a sua concretização e por isso eu queria fazer-lhe algumas questões. Senhora Ministra, eu sei que de alguma forma já respondeu a isto, que acredita que estas alterações vai conseguir garantir que existem serviços mínimos em todos os setores que se destinem à satisfação das necessidades impreteríveis, mas a minha pergunta, que eu gostava que me respondesse, é se depois não vai acabar por ceder durante as negociações que ainda vão decorrer, perante a pressão das confederações sindicais, porque como é óbvio e por algumas das intervenções que aqui já foram proferidas e ainda nem sequer chegámos ao PCP, eu sinceramente tenho dúvidas se depois, eu sei quem estão, ainda bem quem estão, não está em causa, agora deixe-me fazer a minha intervenção, porque eu tenho o direito a não concordar com as vossas posições e com as associações ideológicas que fazem aos sindicatos. Portanto, perguntava-lhe se no fundo vai ceder ou não a estas pressões que tenho a certeza que vão existir, como aliás já é passível de se notar, porque de facto este tem de ser o caminho e nós não podemos abdicar deste caminho. E depois pergunto-lhe quais é que vão ser os critérios, porque no anteprojeto apenas consta que a definição da medida dos serviços mínimos deve respeitar os princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. Mas na prática o que é isto para si? De que maneira é que isto se traduz em critérios objetivos? No caso da greve do metro de Lisboa, que foi há relativamente pouco tempo, em que não havia serviços mínimos e os portões estavam fechados, ninguém entrava lá dentro, os autocarros tinham filas de quilómetros para as pessoas conseguirem apanhar um transporte e muitas daquelas pessoas acabaram por perder uma manhã inteira para conseguirem sequer chegar ao seu local de trabalho. Portanto, relativamente a essa greve do metro, com estas alterações propostas pelo Governo, pergunto-lhe se acredita que o cenário seria outro, ou seja, se as pessoas conseguiriam ir normalmente, ou pelo menos, mesmo que com algumas restrições, se conseguiriam ir para o trabalho, ou se falhando todas as tentativas, o Tribunal Arbitral, com estas alterações, iria acabar por decidir da mesma forma que decidiu nesse caso. Pergunto-lhe também se das reuniões que já teve com os parceiros e em sede de concertação social, se acredita que a medida dos serviços mínimos indispensáveis para a tal necessidade ou satisfação das necessidades sociais, se vão ser definidos por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou por acordo entre os representantes dos trabalhadores e os empregadores abrangidos pelo aviso prévio ou a respectiva associação de empregadores. Ou vai ter que ser necessário o serviço competente do Ministério responsável pela área laboral negociar um acordo? No final, se todas estas tentativas de acordo falharem, Eu estou-me a basear no que está no anteprojeto.
Deputada, começou a tolerância de um minuto e meio. Faça o favor. Um minuto e meio.
O seu Ministério e os outros estão preparados para definir estes serviços mínimos? No caso do setor empresarial do Estado, antevê que o Tribunal Arbitral irá comportar esta nova mudança de paradigma? E o que acontece quando os serviços estão assentes no voluntariado? Ou seja, o funcionamento normal dos serviços é assegurado apenas com recurso a trabalho suplementar e é decretada uma greve às horas suplementares. É devido à prestação de serviços mínimos? Quais são os critérios neste caso? No âmbito destas alterações, Sra. Ministra, gostava de aproveitar para a questionar sobre a concertação social, em concreto. Se considera que a atual composição garante a representatividade dos trabalhadores e das empresas ou considera que ela deveria ser repensada e quais é que seriam as alterações? Última pergunta, mesmo para concluir. Quanto à administração pública, o Governo vai ter coragem de rever as regras no âmbito do direito à greve? Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu tomei a liberdade só de avisar, porque sei que não tem cronómetro, está aí atrás de si, portanto...
Ah, tu não falhei muito.
Foi por isso que eu fiz. Não.
Peço desculpa, é que eu estava, já estava a ultrapassar.
Quando está dentro do minuto e meio de tolerância.
Por isso é que acelerei.
Não, está dentro, mas senhora,
obrigada.
Muito obrigado. Passaríamos então agora à intervenção da Sra. Ministra, que tem até 6 minutos. Sem tolerância.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Embora não quero deixar muito rapidamente lhe responder à questão da amamentação, porque é uma espécie de elefante na sala, apesar de não fazer parte do objeto do nosso debate aqui. Tem razão que o grande problema é o encargo ficar para as empresas. O Governo também entendeu que, de facto, era um encargo desmesurado, no fundo, 2 horas por dia, ou seja, 25% do período normal de trabalho diário, um dia por semana, uma semana por mês. E embora as empresas devam dar, como é óbvio, o seu contributo para a natalidade, o problema não é tanto isso existir, mas existir sem limite temporal. E, portanto, existir ao 1 ano da criança, aos 2 anos da criança, aos 3 anos da criança. Mas justamente porque existe sem limite temporal, é que eu tenho que dizer que não, o único problema não é o encargo para as empresas, é a necessidade de reorganização do trabalho que se acarreta e, inclusivamente, com o sacrifício dos outros trabalhadores, que ou, se forem mães, já não amamentam, ou a partir de tal dizem já não amamentam, ou não amamentam de todo, ou pode ser um pai com um encargo, portanto não amamenta, ou não têm filhos e, portanto, vão ter que ali colmatar. Portanto, o único problema não é exclusivamente financeiro. Mas eu quero deixar aqui claro, a medida que o Governo propôs é limitar até aos 2 anos a dispensa, volto a dizer, não o direito à amamentação, a dispensa, estas 2 horas, mesmo limitando até 2 anos, o sistema português continuará a ser o mais favorável de toda a Europa. Há vários sistemas que prevêem até 1 ano e há bastantes sistemas que prevêem apenas 1 hora por dia. Portanto, nós de facto estávamos confortáveis, até porque esses 2 anos também vão ao encontro das recomendações da OMS. Portanto, é bom que isto seja dito, não foi de facto vocalizado quando deveria ter sido. Quanto a este ponto em concreto, não se trata aqui, nós estamos na fase da discussão na concertação social e todas as negociações têm cedências. Nós temos aqui um pacote de 9 diplomas, 100 artigos. Eu não antevejo ceder aqui especificamente ou ceder ali nesta ou naquela matéria especificamente. Não antecipo cenários, quer dizer que não antecipo cenários. O que eu quero também dizer é que nós estamos há 1 ano e meio a negociar na CPCS, também sobre esta matéria. Muito do que está aqui decorre de sugestões de vários parceiros, incluindo associações sindicais, confederações sindicais, sobre várias matérias, desde há 1 ano e meio, porque nós estamos lá, efetivamente, há 1 ano e meio. E esta negociação tem sido sempre construtiva, portanto, tão construtiva que nós chegámos a um acordo no espaço de 5 meses, sobre o início da concertação social, na anterior legislatura. E, portanto, tirando um parceiro que nunca negocia nem nunca assina, é muito construtiva com todos os outros. E, portanto, eu não tenho razões para antecipar que desta vez não seja também construtiva. O resultado virá aqui.
seja, não considerará ser exatamente igual a este, mas virá aqui. Quanto aos critérios mais concretos de determinação dos serviços mínimos, eu respondo também a uma questão que fez a senhora deputada Felicidade Vital na sua intervenção inicial, que eu não tive tempo para responder. O que foi a nossa preocupação, porque tecnicamente nos parece que chega, é impor a obrigatoriedade de fixar. É obrigatório fixar. E depois compete às entidades competentes por essa fixação determinar, de acordo com a greve em concreto, aquilo que corresponde ao serviço mínimo, não é ao serviço habitual, ao serviço mínimo, que é aquilo que a lei exige para manter o direito de greve na sua integralidade. Quando está em causa, como a deputada sabe, quando está em causa a compressão de direitos fundamentais, normalmente essa compressão, que é permitida pelo artigo 16 da Constituição e pelo artigo 18, expressamente, deve manter o núcleo essencial do direito intocado. E para isso são habitualmente utilizados os conceitos indeterminados da proporcionalidade, que é o que está aqui. Estes conceitos, já estando no Código, não valia a pena mexer neles, do nosso ponto de vista, porque eles têm sido bem operacionalizados nos tribunais que determinam serviços mínimos. O grande problema está em acharem alguns que não há lugar a serviços mínimos, e isso é que é contra aquilo que a própria lei diz e a Constituição desenhou. Portanto, nos casos será mais, noutros casos será menos. Se as partes, contudo, quiserem, e fazem-no muitas vezes, fixar critérios em convenção coletiva, por exemplo, que deve ser X comboios, ou deve ser uma percentagem tal, se o quiserem podem fazer, e isso prevalece, e nesse caso são critérios mais explícitos, não é? Agora, julgo que não devemos escolher, até porque as greves são muito diferentes, não é? Depende muito do setor, estar a enunciar que é, em qualquer caso, X% quando a greve ocorre num setor da saúde ou num setor dos transportes é muito diferente. Portanto, a exigência é que sejam fixados e que sejam fixados de forma a que efetivamente possam ser eficazes, portanto, com segurança, com níveis, se for necessário um certo nível para atingir os patamares de segurança nos transportes, isso obviamente será o mínimo, não é? Mas não se afigurou necessário ir lá mais. Quanto à consultação social, não faz sentido pronunciar, porque isso não é sequer competência do Ministério do Trabalho nessa matéria, como é que funciona e tal, isso aí cada um tem a sua visão. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Agradeço também pelo uso completo do trabalho suplementar, mas não é do tempo suplementar. Passaria então agora de imediato a palavra à Sra. Deputada do Livre, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor.
Muito obrigada.
Peço desculpa, tem 6 minutos de intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Nós queríamos saudar o Governo pelo feito de, na verdade, ter juntado antigos dirigentes das duas centrais sindicais contra este anteprojeto, mas não só, na verdade, conseguiram mobilizar de tal forma trabalhadores, sindicatos, famílias contra este anteprojeto que foi apresentado. E a Sra. Ministra dizia que se chamava Trabalho 21, que o anteprojeto se chama Trabalho 21, exatamente porque quer trazer o trabalho para o século XXI. E o que nós vemos é exatamente o contrário. Nós vemos um anteprojeto que recua nos direitos dos trabalhadores, em vez de garantir que há uma proteção maior dos trabalhadores neste século XXI e de garantir que o progresso e a evolução tecnológica, na verdade, são usados a favor de todos, nomeadamente a nível da redução do horário de trabalho e em questões, por exemplo, como a semana de trabalho de 4 dias, se de facto a produtividade aumenta, se temos uma evolução tecnológica que pode trabalhar a nosso favor, se hoje fazemos coisas em poucos segundos que antes demorávamos horas ou mesmo dias ou semanas a fazer, esse tempo tem de ser usado a favor de todas as pessoas e, portanto, há aqui algo que nós sentimos que vai no sentido errado. E ainda por cima não é só o progresso e a evolução tecnológica que está muito diferente do que era há uns anos, também o próprio conhecimento científico sobre o impacto, nomeadamente de várias condições de trabalho que tem na nossa saúde e na nossa vida, que deveria ser incorporado no Código de Trabalho. É o caso dos horários por turnos, mas também todas as questões de afetos e de necessidade do tempo e das ligações na família e, portanto, todo esse conhecimento científico deveria informar, sim, uma revisão do Código de Trabalho, mas que fosse verdadeiramente a favor das famílias e dos trabalhadores. E aqui, de facto, é preciso haver rigor na maneira como as coisas são escritas, nomeadamente neste anteprojeto em que é dito que uma mãe que amamenta tem de apresentar o seu atestado mesmo antes do ano de idade que hoje não tem de fazer. E, portanto, de facto, é preciso haver aqui um rigor. E eu também tenho de comentar isto, há bocadinho a senhora Ministra referiu que a licença exclusiva inicial do pai é para apoiar a mãe, mas não é. A licença exclusiva do pai é para estar com a família, para dar apoio a toda a família, para a vinculação do pai à criança, para dar apoio também à mãe, mas não é só para apoiar a mãe. E é esta forma de ver a família que é preciso garantir que de facto o Código de Trabalho reflete isto. E a outra questão também só para deixar este comentário, que de facto se nós queremos dar maior justiça a todos os trabalhadores com filhos pequenos e não queremos pôr trabalhadores fazer essa luta de quem amamenta, quem não amamenta, nós devíamos dar era a redução do horário de trabalho a todos os trabalhadores, pais e mães, com filhos pequenos. E isso de facto é que seria o justo e lá está, aquilo que é baseado no conhecimento científico de garantirmos os laços para a família. E, na verdade, quando tivemos a discussão do alargamento da licença parental apresentada por Iniciativa Legislativa de Cidadãos, o Ministério do Trabalho foi muito rápido a apresentar os cálculos para mostrar como era uma medida muito cara e, portanto, gostávamos de facto de conhecer também os cálculos associados a todo este anteprojeto no seu todo, nomeadamente também os custos da flexibilização e da facilidade em despedir, que darão necessariamente origem a mais prestações sociais, nomeadamente subsídio de desemprego, e isso era algo que depois gostaríamos de debater quando o projeto aqui chegar. Sobre o direito à greve e o ataque ao direito à greve, o Sr. Ministro deu-nos os dados das greves dos últimos anos e as greves incomodam e isso faz parte da greve. Nenhum trabalhador faz greve por vontade, abdicam de dias de salários, perturbam o seu próprio dia-a-dia, sabem que perturbam outros e, portanto, quando um trabalhador faz greve é porque há uma necessidade grande. Aliás, ainda hoje tivemos aqui o Sindicato dos Maquinistas a explicar que tinha feito uma greve a exigir melhores condições de trabalho, nomeadamente no apoio à questão das colhidas e dos suicídios que os maquinistas com que eles têm de lidar. E, portanto, na verdade, foi uma greve pela nossa segurança e muitas das greves são uma defesa dos serviços essenciais de que estamos aqui a falar e da salvaguarda dos serviços públicos. E, portanto, na verdade, se nós queremos reduzir o número de greves, e todos queremos reduzir o número de greves, temos é de garantir condições dignas aos trabalhadores, seja na saúde, seja no INEM, seja nos transportes, e estamos a falar de muitos deles, muitos trabalhadores da administração pública ou da esfera do Estado. Sobre, especificamente aqui, a questão da lei da greve. Queríamos perceber como é que o Governo garante, com este alargamento de serviços mínimos, que não haverá uma restrição excessiva ao exercício do direito da greve. Gostávamos de saber se houve uma avaliação dos impactos das greves anteriores, nomeadamente em termos económicos, como justificação até para a reforma proposta, e não porque as greves de Carris perturbaram muitas pessoas. E em que critérios é que se baseia o Governo para definir a amplitude dos serviços mínimos e que salvaguardas pretende assegurar? E se contempla a necessidade de uma avaliação prévia do impacto antes da definição de serviços mínimos em cada greve. E queria também deixar um comentário em relação, quando flexibilizamos e tornamos a força de trabalho mais precária, também estamos a restringir o direito à greve. Última pergunta, gostávamos de perceber em termos de calendário o que é que o Governo está a prever, nomeadamente esta discussão que está a ser feita e quando é que chegará um novo projeto à Assembleia da República, se há essa previsão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Passarei agora a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, por favor. Tem até 6 minutos. Sem tolerância.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não comento naturalmente as suas primeiras observações. As pessoas podem se associar quando quiserem para manifestar a opinião que quiserem. Isso tem a ver com a sua, justamente, liberdade de expressão e de opinião. Especificamente em relação às matérias da greve que referiu aqui, naturalmente todas as greves incomodam, isso não está em questão. A greve é um direito que causa dano, por definição, e a nossa lei consagrou como direito fundamental, portanto admitiu que causasse dano, que incomodasse, até proíbe a substituição dos grevistas, matéria em que nós não mexemos, atenção. Até proíbe, ou seja, até sanciona um certo dano, porque se fosse possível substituir, eliminava o dano. Essa não é a questão. A questão é apenas a medida do dano. Quando nenhum direito na nossa ordem jurídica é absoluto no sentido em que o seu exercício é ilimitado. Nenhum, senhora deputada. Nenhum. E daquilo que se trata é de garantir que em situações circunscritas, que é quando estejam em causa outros direitos fundamentais que correspondam a necessidades sociais vitais, que a pessoa que tem um acidente continua a poder ser acolhida num hospital, que tenha uma operação de urgência marcada, continua a poder ser operada, que tenha um idoso que está no lar, não fique sem comer, e outras coisas assim. É isto que estamos a falar. Só para falar nos setores que estavam aqui em questão, que era saúde e cuidado. Que alguém que quer ir para o seu trabalho consiga ir. É disto que estamos a falar. Portanto, não é incomodar. Incomodar faz parte da essência da greve. E é uma coisa adquirida e sancionada pela nossa Constituição. Quanto às suas dúvidas sobre o regime que nós fixamos aqui, que propomos para os serviços mínimos, não há nenhuma situação em que os serviços mínimos possam ser decretados na nossa ordem jurídica sem serem ouvidas as associações sindicais que decretaram a greve. Ou, se for uma greve não sindical, a comissão de greve também pode acontecer. São sempre necessariamente ouvidos, não alteramos nada, não propomos nenhuma alteração, assim como são ouvidos os empregadores. Ou a Associação Patronal, se for o caso. Claro que são ouvidos, obrigatoriamente. Para já podem ter determinado e resolvido aquilo ex ante em convenção coletiva. Podem o fazer. Não alteramos nada aí. Também, se não o fizerem, podem ter logo uma proposta de serviços mínimos que contenha, que, junto do pré-aviso. Como sabem, é conteúdo obrigatório do pré-aviso. Portanto, e essa é feita pela Associação Sindical que decreta a greve ou pela Comissão de Greve, se for uma greve não sindical. E pode ser aceita essa pelo empregador. Se não for aceita, ainda há lugar a uma chamada para os serviços de conciliação do Ministério do Trabalho, que funciona bastante bem. Eu acabei de dar aqui nos dados iniciais quantas, já não lembro quantas é que eu disse, estão aqui quantas, algumas centenas de situações que foram resolvidas ali, em onde são as duas partes postas frente a frente, e portanto onde podem acordar outra vez. E depois, das duas, uma, dependendo dos setores, ou é por despacho ou é por tribunal arbitral, cabendo sempre recurso, no caso do tribunal arbitral, se não se estiverem de acordo. Portanto, não há aqui nada que não seja participado pelos trabalhadores e também já agora, a senhora deputada não disse, também já agora pelos empregadores e pelo Estado, não é? Convém, é que temos que de facto ouvir as duas partes. Portanto, não vejo efetivamente aqui qual é a dúvida, porque são tudo aspectos em que a senhora deputada está a tocar que não foram tocados na nossa intervenção. Talvez na concessão social algum parceiro sugira que se toque também aí, não vou dizer. Isso não acontece. Nós, para já, não tocámos e o que está aqui em causa neste momento é apenas o anteprojeto. Quando é que isto é transformado em projeto para vir, em proposta de lei para vir à Assembleia da República? Devo dizer que o Governo não tem pressa porque o Governo, volto a repetir, leva muito a sério a consultação social e, portanto, este é um anteprojeto muito extenso e em algumas matérias de elevada complexidade técnica e, portanto, demoraremos
o tempo que for adequado na consultação social, porque acreditamos efetivamente que é aí, nesse fórum, que se constroem muitas as melhores soluções. Mas também não vamos eternizar, portanto, quando for o momento, virá aqui, ou com o acordo da concertação social, ou com um acordo parcial, ou com uma plataforma de entendimento sobre algumas medidas, ou sem acordo, e virá aqui, e nessa altura será apreciado aqui, nos termos habituais. Muito obrigada.
Sr. Ministro, muito obrigado. Passaria de imediato a palavra ao Partido Comunista Português, para o Sr. Deputado Alfredo Maia. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem 5 minutos, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E gostava de começar por dizer que tomei boa nota das estatísticas das greves que a Sra. Ministra aqui trouxe, fazendo um comentário no sentido que as estatísticas nunca são despidas, nem de significados, nem de contos. E é sintomático que a Sra. Ministra tenha aqui trazido estatísticas das greves, mas eu gostava de saber que leitura é que faz justamente dos contextos, das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, isto é, das causas que levam ao número de greves que aqui assinalou. Ora, para o PCP, naturalmente, o que está aqui em causa é uma restrição do direito à greve. Cabe recordar que o direito à greve não é apenas, e já é muito, naturalmente, e é muito importante, um direito constitucional com uma aquisição democrática, mas é uma conquista e é o resultado de muitas décadas de luta, de sacrifícios, de perseguições, de prisões, torturas e até mortes a sindicalistas e outros ativistas por estes direitos. E, portanto, é uma conquista que nós devemos honrar. É um instrumento fundamental na defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e, evidentemente, e sim, a Sra. Ministra já reconheceu, que causam transtornos, mas a começar pelos próprios trabalhadores e pelas suas famílias, que muitas vezes reclamam até aumentos salariais, estando a oferir salários muitíssimo baixos. Ora, esta greve, este ataque à lei da greve, insere-se numa ofensiva muito mais vasta, desencadeada naturalmente pelo governo, pela direita, com suporte nas associações patronais, mas que, sendo apresentada como um programa para o século XXI, na verdade, inspira-se em concepções e em práticas que vêm pelo menos do século XIX e são típicas da Revolução Industrial. Desde logo, todo o poder ao patrão, que é isto que se aponta neste anteprojeto. Um agravamento claro da precariedade. A manutenção e aprofundamento de um modelo de baixos salários, por muito que a Sra. Ministra proclame o objetivo de aumentar o salário médio. Uma profunda desregulação das relações de trabalho e, já agora, também um ataque efetivo à negociação coletiva e à atividade dos sindicatos. Uma desregulação ainda maior dos horários de trabalho, da intensificação do trabalho, da duração das jornadas, do embardecimento do trabalho suplementar. E, já agora, para concluir, entre muitos outros exemplos que poderia dar das consequências, a facilitação dos despedimentos, tornando-os ainda mais baratos. Ora, o governo, como dizia, apoiado pela direita, apoiado pelas organizações patronais, quer de facto restringir ao máximo o direito à greve, ampliando os serviços mínimos. O que este anteprojeto faz é apontar a generalização de serviços mínimos, independentemente das necessidades concretas da prestação desses serviços, isto é, caso a caso.
E, portanto, a conclusão que se tira é que, de facto, o que pretende é generalizar, a impor a regra dos serviços máximos. Poderia dar aqui alguns exemplos, ficarei por dois à falta de tempo. No setor da saúde, há experiências várias que demonstram que são escalados trabalhadores em excesso para garantir serviços mínimos. Isto é, corresponde em número de trabalhadores que correspondem àqueles que já asseguram o serviço diário. Assim, não sei se é
deputados,
possível continuar.
Peço silêncio, por favor, para continuarmos a reunião. Em modo organizado e correto.
Há até, muito obrigado, Sr. Presidente, há até inúmeras situações em que o número de trabalhadores decidido para o serviço mínimo é exatamente igual ao número de trabalhadores que presta ali serviço, aliás, em número inferior ao previsto e ao necessário, o que significa que todos esses trabalhadores são impedidos, objetivamente, de aceder ao direito à greve. Mais, há serviços que não funcionam 24 horas e há alguns até que encerram, nomeadamente por efeito da tolerância do ponto, mas para os quais têm sido decretados serviços mínimos sem que eles sejam necessários. Inclusivamente, ainda no setor da saúde, trabalhadores da área informática que são, aos quais são impostos serviços mínimos que não são necessários. Nos transportes, E vou concluir, se me permitirem. Nos transportes, Sra. Ministra, a verdade e há... Assim não é possível.
Srs. Deputados, por favor. Srs. Deputados, façam-lhe dar condições ao Sr. Deputado, que aliás está no seu tempo regimental, de continuar a sua intervenção. Faz favor.
Sim. Nos transportes há uma ponderação que os tribunais arbitrais fazem em alguns casos e deve ser, e há doutrina até que a autoriza, que é esta, que não obstante haver uma greve no comboio, há outros meios alternativos disponíveis para as pessoas circularem, quaisquer que sejam as razões, e, portanto, há um prejuízo mitigado para esses trabalhadores. Senhor Ministro, a pergunta é muito simples. O que é que vai responder a este clamor de protesto e de revolta que já está nas ruas e que vai necessariamente engrossar se o Governo e se a direita persistir neste projeto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passaria então de imediato a palavra à Sra. Ministra. Tem um tempo de até 5 minutos. Faça o favor.
Sr. Deputado Alfredo Maia, muito obrigada pelos seus pontos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou começar pelo fim. Sr. Deputado Alfredo Maia, o que é que vou responder a este clamor? Certamente não vou responder aquilo que a CGTP, na reunião da Concertação Social, onde foi entregue este projeto às 15h, tendo acabado de ser aprovado ao meio-dia pelo Governo e não divulgado pelo Governo até chegarmos à Concertação Social, por respeito pelos parceiros sociais, e que às 15h30 imediatamente comunicou para fora da sala que nunca assinaria este projeto porque este projeto era completamente contra tudo o que entendia. Não vou certamente responder isto. Sobre as causas da greve, devo dizer que especificamente nesta matéria da fixação de serviços mínimos, não foi uma matéria que fôssemos ver quais são as causas da greve, embora elas estão normalmente indicadas no pré-aviso, mas como o Sr. Deputado sabe, muitas vezes em termos muito vagos e, portanto, nós, na verdade, não sabemos. Porquê? Porque a nossa intervenção aqui, normativa, a nossa proposta de intervenção, é não sobre as causas, mas sobre os efeitos da greve. Não tendo a ver, não pondo em causa o direito à greve, os efeitos secundários da greve naquilo que corresponde ao exercício de outros direitos
igualmente fundamentais, como o acesso à saúde, o acesso ao trabalho, a livre circulação, o acesso à educação, o acesso às escolas. E, portanto, aquilo que nos motivou foi compaginar o direito à greve, sem nele tocar, portanto não é uma restrição inadmissível, como diz, ou amplíssima, com estes outros interesses, e também isso não significa serviços mínimos igual a serviços máximos, nem serviços mínimos generalizados, como disse o Sr. Deputado. Apenas significa que, no seu exercício de direito à greve, deve respeitar estas as necessidades, a atividade necessária para prover a necessidades sociais impertríveis, na medida do mínimo, ou seja, de acordo com o juízo de proporcionalidade, necessidade e adequação, que são os critérios que a lei estabelece. Portanto, não há aqui nenhuma generalização de serviços mínimos, eles não são exigidos em todas as greves, em todos os setores, mas apenas naqueles que, de facto, têm a ver com necessidades sociais vitais, e também não são máximos, porque eles têm que sempre ser decretados, tendo em conta os princípios da necessidade de adequação e proporcionalidade, e, portanto, a ideia do mínimo. Portanto, fica tudo o resto. Em todo o caso, não vou deixar de reconhecer alguma verdade naquilo que diz das causas da greve. Por exemplo, querem melhores condições de trabalho, ou os salários baixos. Mas para essas questões, nós temos toda a política de um ano e meio deste governo e do governo anterior, que permitiu, por exemplo, em 2024, que Portugal tivesse o maior aumento real do salário dos países da OCDE, em 7%. Não é, não tem a ver com a greve, mas talvez ajude a minorar as causas da greve, a resolver algumas das causas da greve. Estranhamente também, a CGTP não assinou o acordo que permitiu o ano passado, que contribuiu para esta elevação do nível dos salários. Portanto, eu na verdade não sei qual é o seu, enfim, qual é o seu objetivo. Foi o maior aumento de salário de sempre, tanto do mínimo como do médio. E assim vai prosseguir, porque, como sabe, é um acordo plurianual. Portanto, em 2026 vamos ter outro aumento e depois outro aumento, etc. Portanto, em conclusão, Sr. Deputado, nós não nos revemos nesse discurso ideológico e fatalista. Nós sim entendemos que os direitos, todos eles, têm que equilibrar. E o direito à greve, pelo máximo respeito que tenho por ele e por outros direitos dos trabalhadores, também tem que ter um exercício equilibrado quando estejam em causa necessidades sociais vitais, e só aí. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passaremos então de imediato a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Andreia Galvão, sem antes de desejar as boas-vindas e desejar também um profícuo trabalho e aqui na sede desta Comissão. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem 2 minutos, sem tolerância, com tolerância, mas um bocado.
Ok. Queria agradecer as suas palavras, cumprimentar os senhores e senhoras deputadas e também cumprimentar a Sra. Ministra. No dia de hoje, volta a atrasar o comboio das 6h08. Um serviço sem o mínimo de qualidade e respeito é o que temos. Alexandra Rego, 23 de setembro de 2025, Portal das Queixas. Quer dizer, não basta os atrasos, ir ao barrote, não haver lugar para sentar, serem suprimidos para além de haver pouquíssimos por dia, hoje fomos negados de entrar no comboio com bicicletas porque estava cheio de malas na parte das bicicletas. Mariana Silva, 24 de setembro de 2025, Portal das Queixas. A supressão deste serviço foi efetuada sem qualquer aviso prévio ou explicação aos passageiros que, como eu, dependem deste comboio para as suas deslocações diárias. Esta falta de informação e consideração causou-me um enorme transtorno, nomeadamente a impossibilidade de chegar ao meu local de trabalho. Henrique, 18 de setembro de 2025, Portal das Queixas. Enfim, há neste portal milhares de queixas sobre dias de serviço normal de transportes públicos. São públicas e podem eventualmente consultá-las digitalmente. Mas ao invés do Governo responder aos problemas dos utentes e à fiabilidade dos transportes, é quando os trabalhadores fazem greve para lutar por melhores serviços públicos e por melhores condições de trabalho que o Governo acorda para a emergência do dia-a-dia de milhões de pessoas. Os trabalhadores e trabalhadoras, quando fazem greve, estão a lutar por direitos coletivos. Fazer greve não é a mesma coisa que fazer uma birra. É um sacrifício de pessoas que prescindem de um ou vários dias de salário num salário já curto para defender as condições de trabalho que viabilizam, por exemplo, que haja serviços públicos acessíveis que nos deviam servir pelo menos a todos. Quando perdem um ou mais dias de salários, estes homens e mulheres estão a lutar por melhores condições de trabalho para todas as pessoas. E é normal que numa situação de desigualdade social crescente haja mais greves e é como se dizia, o país está melhor e as pessoas é que não. Mas é este o pretexto para atacar o direito à greve. O anteprojeto que o Governo apresentou e que está a ser discutido na concertação social é um ataque declarado ao direito à greve. Aliás, é inconstitucional, como outras matérias presentes neste anteprojeto. O que está em causa, verdadeiramente, é uma imposição de serviços máximos obrigatórios em determinados setores, coisa que nunca existiu. A referência a setores no Código de Trabalho é exemplificativa e claro que depende da análise específica do setor em questão, tendo em conta considerações como tempo, modo, lugar. Os serviços mínimos são, obviamente, avaliados em cada situação concreta. Não são máximos e não podem ser decretados em abstrato em função deste ou daquele setor. Por isso, espanto-me, quer dizer, podemos gostar muito ou pouco de comer pipocas, mas o que não cabe na cabeça de ninguém é que tenha de haver serviços mínimos de abastecimento numa fábrica de pipocas. Enfim, a sua proposta é um ataque aos direitos democráticos. E não o afirmo por ser a opinião dos sindicatos, não o afirmo por ser a opinião do Bloco, mas é, obviamente, uma declaração de guerra a uma norma constitucional. Ao afrontar os trabalhadores, este Governo está a atropelar garantias democráticas que a Constituição estabelece. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Passaria de imediato a palavra à Sra. Ministra. Faça favor. Com 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Atrevo-me a dizer que talvez os autores dessas queixas no portal de queixas, que não vi, mas cheguei a conhecer, talvez concordem com o regime de serviços mínimos que nós propomos. Atrever-me a dizer, porque talvez lhes permita chegar ao seu local de trabalho num dia que não chegaram, ou à consulta médica num dia que também não chegaram. As outras coisas que referiu do portal das queixas referem-se a outras matérias que não há greve. Mas deixar claro que esta proposta não impõe serviços mínimos que são máximos em todos os setores, como diz. Impõe, sim, que em setores sociais vitais sejam decretados serviços mínimos e não máximos. E nunca são decretados em abstrato. São sempre decretados em concreto por uma das várias vias que a lei estabelece. Pelos pares na contratação coletiva, pelos pares em acordo ad hoc, assistido ou não pelo Serviço de Mediação do Ministério do Trabalho, ou por uma entidade independente, seja um despacho, seja por despacho do ministro competente, seja, no caso de empresas públicas, por tribunal arbitral. Portanto, não são máximos, são mínimos, não são em todos os setores, são apenas nos setores sociais vitais em que a lei manda que sejam decretados e não são decretados em abstrato. Quanto ao exemplo das pipocas, é como das batatas matutano, mas eu quero dizer que não é por se repetir 1000 vezes a mesma frase que ela é verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passaríamos então de imediato para a segunda ronda, que é constituída por uma intervenção de 2 minutos por cada inscrição individual dos deputados, e depois a Sra. Ministra responderá na totalidade, no final, de acordo com o número final da intervenção de cada deputado. Tenho para já 4 inscrições do Partido, 5 inscrições do Partido Chega, tenho uma inscrição de António Cabrita do Partido Socialista, não sei se há mais para já. Então, sendo assim, começaria pela... Certo. Então, não havendo mais inscrições, fica fechada a inscrição aqui para a segunda ronda. Começaria então a Sra. Deputada Catarina Salgueiro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, como é de conhecimento público, o Governo anunciou a intenção de rever a Lei da Greve, nomeadamente e inicialmente prevendo serviços mínimos obrigatórios em todas as situações, atualmente já recuo. alegando a necessidade de equilibrar o direito à greve com outros direitos fundamentais. Eu gostaria de questionar sobre os fundamentos e os impactos desta alteração. Senhora Ministra, o Governo pretende rever a lei da greve introduzindo serviços mínimos obrigatórios inicialmente, como há bocado disse, em todas as greves. Pode explicar por que razão recuaram? Como assegura que esta medida não esvazia o conteúdo essencial do direito à greve constitucionalmente protegido? Que critérios objetivos e transparentes pensa o Governo adotar para definir quando e em que setores esses serviços mínimos são realmente indispensáveis? Como tenciona o Governo garantir o equilíbrio entre o direito à greve e os outros direitos fundamentais, como a saúde, a mobilidade e o trabalho, sem que um anule o outro? Pode garantir a esta Comissão que as posições das centrais sindicais e confederações patronais terão peso real na proposta final e não serão meramente consultivas? Não teme que a generalização dos serviços mínimos transforme a greve numa ferramenta ineficaz, meramente simbólica, retirando-lhe força negocial? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Apenas uma, não sei se poderei chamar a figura de interpelação à mesa, mas era apenas para informar que a senhora deputada Catarina Salgueiro vai ter que se ausentar por compromissos autárquicos e, portanto, não estará presente na altura em que a senhora ministra der a resposta. E, por isso, pedimos as nossas desculpas, mas vai ter mesmo que se ausentar para um debate. Muito obrigada.
Certo, muito obrigado. Senhor deputado, Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista, faça o favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, agradeço todos os esclarecimentos que deixou. Creio que não ficará surpreendido se disser que o PS tem muitas dúvidas, muitas discordâncias, muitas críticas também a várias das coisas que disse. Teremos seguramente ocasião para as discutir mais globalmente. Já agora, repor alguma verdade e pedir alguma coerência no que diz respeito, por exemplo, à questão de ter referido que a Agenda do Trabalho, digo, mexeu nos contratos a termo. Não mexeu. Foi em acordo de concertação em 2019, não foi na Agenda do Trabalho Digno. Pedir também coerência quando refere que há muitos pobres em Portugal, muitos trabalhadores pobres, mas então a solução é aumentar os contratos a termo, que sabemos que não ignora certamente que pagam entre 20% a 30% a menos do que os contratos permanentes. Não quer dizer que todos os jovens queiram ter um contrato a termo para sempre, estar no mesmo. Não é disso que se trata. Agora, o que sabemos é que 4 em cada 5 pessoas com contratos a termo em Portugal gostariam de ter um contrato permanente e não o têm porque a lei permite que não o tenham em muitos casos e isso não tem problema nenhum. A questão é, a discussão é se devemos ou não alargar esse espaço da precariedade em Portugal. Mas quanto ao assunto que hoje aqui nos traz, dizer apenas o seguinte: nós temos mesmo muitas dúvidas que houvesse aqui uma prioridade nas alterações às questões da greve. No essencial não as vimos esclarecidas, devo dizer. Desde logo quanto à motivação, o tema estava ausente da sociedade portuguesa, estava ausente do programa eleitoral da AD, passou a estar de repente na agenda e de repente no programa, quando o Primeiro-Ministro teve necessidade de lançar essa cortina de fumo a propósito de uma greve em concreto, que foi a do INEM, e curiosamente falou bastante de greves várias em setores, a essa nunca se referiu, e se calhar não é por acaso que assim foi, porque foi mesmo essa, se recorda, foi nesse momento que a greve surgiu na agenda política. O mesmo acerca dos setores de alargamento dos contratos das greves. Não fica demonstrada a necessidade, invocou números sobre pré-avisos, mas não nos trouxe aqui números sobre, para poder concluir, não nos trouxe aqui números sobre os dias efetivos de greve e sobre alguns casos sérios, graves, que tivessem ocorrido. Finalmente, sobre os serviços mínimos obrigatórios, dizer, a senhora ministra referiu aqui com alguma candura, que podem ser de 1, 2, 3%, senhora ministra, se fosse isso, também não resolveria um problema nenhum e, portanto, não é seguramente de 1% ou 2% ou 3% que estamos a falar.
Deputado.
Nós... Concluir, última frase, senhor, não adianta de facto repetir o mesmo mantra do equilíbrio, porque isso não torna mais verdade o equilíbrio ou desequilíbrio de uma proposta. Basta perguntar a empregadores e a sindicatos, há mesmo um enorme desequilíbrio nesta proposta. Muito obrigado pela tolerância, senhor Presidente.
Senhor Deputado Paulo Seco, faça favor. Até 2 minutos.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, de acordo com os vetores apresentados, um deles é a valorização dos trabalhadores. É o foco aqui falado. Mas no que às famílias diz respeito, não fingimos que não existem direitos em colisão. O povo português, e volto a frisar, o povo português não pode ser refém ou ficar refém do caos em que esta sociedade se tornou e se torna cada vez que um serviço público entra em paragem, nem que seja pontual. Quando há greve, as famílias precisam de saber o que funciona, quando funciona e quem decide o que funcionar. Dou-lhe, por exemplo, os pacientes que aguardam por uma cirurgia oncológica, uma mãe que não tem onde deixar o filho, o trabalhador que precisa de transportes para chegar a tempo ao seu trabalho. Não podem ser tratados como danos colaterais. Mas também os empregadores versus Estado precisam de previsibilidade em defesa das empresas e do próprio país. Nenhuma economia resiste a esta incerteza. É de crucial interesse que os serviços mínimos sejam definidos com métricas objetivas e simples, como percentagens de atendimento ou de capacidade. A arbitragem pode ser rápida, antes do início da greve, para que não haja incerteza até ao último minuto. De salientar que setores críticos, como a energia, a logística, a agroalimentar e serviços urbanos, merecem atenção especial porque uma paragem prolongada pode significar perdas irreversíveis, quer para as empresas, mas sobretudo para os portugueses em geral. O Partido Chega considera que sem estudos de impacto não haverá transparência e confiança, quer dos portugueses, quer da Assembleia da República. Exigimos transparência total. Defendemos a criação de um portal único de avisos de greve e serviços mínimos em linguagem acessível, com atualizações em tempo real. Só assim os portugueses podem planear e as empresas se podem organizar. Senhora Ministra, deixo apenas e só duas perguntas. Pode dizer-nos hoje, aqui e agora, em que setores essenciais haverá serviços mínimos obrigatórios e com que percentagens exatas de funcionamento? Tipo na saúde, nos transportes, nas escolas, na energia, etc, etc, etc. Senhora Ministra, quando sindicatos e empregadores não chegam a acordo, quem decide os serviços mínimos e em quantos dias? Haverá arbitragem obrigatória com prazo fixo ou deputado, vai deixar o país refém da incerteza?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Lina Pinheiro. Faça favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, o que está em causa nesta revisão da lei da greve não é apenas um detalhe jurídico, é a vida de milhões de portugueses. É o trabalhador que não consegue chegar ao emprego e à família que perde consultas no hospital, é o país inteiro refém de sindicatos que abusam de um direito constitucional sem qualquer responsabilização. O Governo fala em equilíbrio, mas os portugueses só veem prejuízo. Sra. Ministra, o Governo fala em proporcionalidade entre o direito à greve e a outros direitos fundamentais. Mas quem garante a proporcionalidade quando são os portugueses comuns, trabalhadores que não fazem greve, doentes em hospitais, famílias sem transportes, que pagam sempre a fatura das greves? Quer explicar a estes cidadãos por que razão continuam a ser eles os eternos reféns enquanto sindicatos radicais abusam de um direito constitucional? A revisão da lei prevê serviços mínimos obrigatórios em todas as greves. Mas não será esta proposta tímida e insuficiente? Não seria honesto assumir de uma vez por todas que em setores vitais como saúde, escolas, transportes, o que está em causa não é o mínimo, mas sim garantir serviço integral para proteger o país? Ou vai o Governo continuar a fingir equilíbrio quando o que precisamos é de coragem política para acabar com greves que paralisam Portugal? Senhora Ministra, esta revisão é apresentada como forma de modernizar a lei da greve. Mas onde está a modernização para os trabalhadores que servem apenas trabalhar, produzir e ter estabilidade? O que vemos é um país em que meia dúzia de sindicatos bloqueia o futuro de milhões. Está o Governo disposto a enfrentar de verdade estas corporações ou vai continuar a legislar o medo, deixando Portugal de joelhos perante minorias organizadas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora de imediato a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu fiquei, de facto, ainda mais preocupada quando a Sra. Ministra iniciou a sua intervenção com os números das greves. Porque ou este Governo está a sofrer, de facto, uma forte contestação social ou a greve está completamente vulgarizada. Portanto, uma das duas está a acontecer. Ouvi também durante esta nossa audição que este pedido foi extemporâneo, porque está a Sra. Ministra e o Governo está a discutir este assunto na concertação social. Sra. Ministra, todos sabemos que na concertação social os sindicatos não são isentos e que obedecem a agendas partidárias. Temos que ter aqui a coragem de verbalizar isso. Os portugueses pedem-nos isso. Os portugueses sabem que os sindicatos apenas defendem alguns e não defendem todos os portugueses que todos os dias saem de casa para trabalhar. A concertação social, na nossa opinião, Senhora Ministra, não é um conclave em que ficamos todos à espera que saia fumo branco. A Senhora Ministra já disse aqui várias vezes que tem muito respeito pela concertação social, mas também pelo que já nos contou aqui, Senhora Ministra, se calhar não merece, os sindicatos não merecem esse respeito. E por último, apenas colocar-lhe uma questão que penso que já foi aqui também debatida, mas que eu não queria deixar de referir. A senhora ministra disse repetidas vezes que a obrigatoriedade dos serviços mínimos não seria para todos os serviços e está bem explanado para quais são. Portanto, um deles é a abrangência nos abastecimentos que, em vez de serem abastecimentos só de água, passam a abastecimentos alimentares. Estou mesmo a concluir. É inaceitável que, quando se tenta aumentar a abrangência dos serviços mínimos para o setor alimentar, nós estejamos sujeitos a ouvir, como ouvimos aqui, um sindicato a dizer que estamos a tentar colocar serviços mínimos na batata frita, ou uma senhora deputada dizer que estamos a tentar colocar serviços mínimos nas pipocas. Portanto, senhores deputados, deixamos a nossa posição em relação a isso.
Deputada, muito obrigado. Passo imediatamente a palavra para o Sr. Deputado Armando Grave. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e Srs. Deputados. O direito à greve é um dos institutos constitucionais relevantes no direito máximo do edifício jurídico português. Está aí plasmado que, refiro, compete aos trabalhadores definir o âmbito de interesses a defender através da greve. O que aqui se refere são interesses a defender e não interesses a atacar. O que eu quero dizer com isto é que em lado nenhum está a previsibilidade de que, para defender os seus interesses, os trabalhadores tenham, devam ou possam violar interesses e direitos de outros trabalhadores. A greve tem assim como objetivo criar dano na entidade empregadora para a obrigar a negociar e muitas vezes a aceitar. O que se vem constatando é que os grandes prejudicados acabam por ser os outros trabalhadores e nunca as empresas empregadoras. A título de exemplo, eu gostaria de saber se os trabalhadores do PCP, a quando fazem a festa do Avante, o que seria se eles fizessem greve? Se calhar havia um golpe de Estado. Ou então, os trabalhadores do Bloco de Esquerda, as senhoras lactantes, se fizessem greve, elas foram despedidas por estar a amamentar. Imaginemos se fizessem greve. Não nos podemos esquecer que os grevistas num dia podem ser prejudicados num outro dia. Todos os trabalhadores têm, nos termos constitucionais, direito à retribuição, como contrapartida do trabalho. No entanto, para que esse possa ser reclamado, os trabalhadores têm de poder exercer o direito constitucional ao trabalho, pois a retribuição só estará disponível depois da prestação do trabalho. Assim, quando os serviços mínimos são tão mínimos que mal se vêem e nem se vê a sua prestação, a informação sobre os avisos de greve é no próprio momento em que os trabalhadores constatam a greve, seja nos hospitais, centros de saúde, escolas, etc. Por aqui se vê-se minimamente expus, pelo que aqui minimamente expus, mas penso que foi de forma suficiente, justifico e sublinho à Senhora Ministra e ao seu Governo a necessidade de reforçar a proporcionalidade entre o direito à greve e a outros direitos, designadamente os direitos constitucionais à saúde, ao trabalho, ao ensino, à prestação de serviços em lares, etc. etc. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Passaria então agora, fim da intervenção dos seus deputados nesta ronda, passaria de imediato a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, que tem 12 minutos, até 12 minutos para responder. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que fizeram o favor de ainda colocar algumas questões. Vou procurar responder pela ordem. As observações feitas pela Sra. Deputada Catarina Salgueiro, mesmo em absência, vou responder na mesma, dizendo que não houve recuo do Governo nesta matéria. Efetivamente, o que está no anteprojeto desde o primeiro dia, e também foi aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro referiu, talvez não tenha sido completamente compreendido, mas foi o que ele referiu, foi que se ia estabelecer a obrigatoriedade de definição de serviços mínimos em todas as greves dos que correspondam a atividades em setores sociais essenciais. Houve algumas notícias antes propriamente da divulgação do anteprojeto, a entrega do anteprojeto, mas é isso que está no anteprojeto. Nós não poderíamos nunca estabelecer serviços mínimos em todas as greves, porque a nossa Constituição, no desenho que estabelece do direito à greve, diz-nos, e passo a citar, no número 3 do artigo 57, a lei define as condições de prestação durante a greve de serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações. Esses existem sempre, pode ser só fechar a porta ou pode ser muito mais complexo, bem como de serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais imperatrizes. Portanto, com esta configuração constitucional do direito, não seria nunca possível estabelecer obrigatoriedade de serviços mínimos em todas as greves, e, portanto, isso nunca constaria da nossa proposta. A senhora deputada também perguntou quais são os setores. Os setores estão estabelecidos na lei, portanto, aqui o que nós fizemos foi aumentar um bocadinho, como já foi aumentado noutras vezes, e sem clamor. Imagine-se, desta vez houve um bocadinho de clamor. Pronto, mas estão fixados na lei estes setores. Senhor deputado Miguel Cabrita, tem toda a razão, a mexida nos contratos de trabalho a termo foi em 2019. Discutimos, aliás, os dois bastante sobre esta mexida, que eu, por acaso, critiquei logo, mas foi na minha outra vida. Pronto. Portanto, porquê voltar a mexer neste tema quando, primeiro, não tem a ver com a agenda do trabalho digno? Eu julgo que tem, porque a agenda do trabalho digno, na verdade, vem se manifestando desde 2015, não é? Culminou no diploma 2023, mas a ideia já estava lá. Mas, em bom rigor, não foi no diploma 2023, foi em 2019. Então, porquê mexer nesta matéria? Sabe porquê, Sr. Deputado? O Sr. Deputado sabe muito bem porquê. É que, nessa mesma lei, foi retirado, de facto, a possibilidade de celebrar contratos de trabalho a termo por jovens trabalhadores à procura de primeiro emprego. Lembro que tivemos este debate, não sei se lembra. Trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. E, em troca, foi colocado lá um período experimental até 6 meses para esses trabalhadores. Ora, isto significa uma situação de muito mais precariedade para estas categorias de trabalhadores, que ao fim de 6 meses podem ser postos fora, podem ser postos fora, mas até licitamente, pode o seu contrato ser feito cessar no âmbito do período experimental e sem nenhuma indemnização. E isso é muito mais grave do que terem um contrato a termo de 6 meses. Por isso é que tivemos que mexer, para dar menos precariedade a esses trabalhadores. Passam a ter um contrato de trabalho a termo e com certeza concordará comigo que o prazo inicial de duração desse contrato ser fixado, em regra, não nos 6 meses, mas num ano, também diminui a precariedade, em vez de poderem ver o seu contrato cessar sem aviso, sem indemnização, até 6 meses. Portanto, foi por essa razão que também incluímos aqui esta matéria. Quanto ao tema da greve não estar na agenda, não ficou demonstrada a necessidade. Eu julgo que muito do que se disse aqui hoje demonstra bem a necessidade, comprova a necessidade que nós também sentimos, com base nos dados que oportunamente referi, não apenas o número de greves, que a greve é um direito
legítimo, mas o número é de facto grande, mas o facto de muitas das greves se situarem em setores sociais vitais. E, portanto, isso justifica a nossa opção de intervir nesta matéria. Assim como justifica a nossa opção a incerteza jurídica que se verifica, que tem sido constante, nomeadamente nos últimos anos, que para a mesma situação de facto, uma vez são decretados, outra vez não são decretados. E de facto as necessidades sociais das pessoas, as necessidades vitais, não são compatíveis com esta incerteza jurisprudencial. Por fim, acusou-me de candura, o que eu muito agradeço, é uma coisa que eu gosto, mas acho bem, muito bem. Por eu referir que os serviços mínimos podiam corresponder a 1%, isso também não resolveria nada. Tem razão, mas os serviços mínimos têm que ser adequados. Eu referi aqui 1%, 2%, ou 10%, ou 20%, para dizer que nessa matéria o Tribunal Arbitral tem liberdade total. Porque deve ter, porque os conceitos, os critérios de determinação, proporcionalidade, adequação e necessidade apontam para isso. Tem é que haver a obrigação de decretar. E, portanto, se a greve, se calhar, for de meia hora, se calhar 1% vai chegar, não é? Pronto, depende do que depende do setor, ou então não, depende do setor. Portanto, eu não foi por ser cândida, foi apenas para acentuar, de facto, neste aspecto, na determinação, o Tribunal Arbitral ou o despacho deve ter liberdade de aplicar os princípios gerais da proporcionalidade, tendo em conta a situação concreta da greve. E é também por isso, e respondo a uma pergunta que foi feita há bocado pela senhora deputada do PS, que eu não tive tempo para responder, é também por isso que se revelou na prática pernicioso termos aquela norma que diz ao fim de 3 basta repetir, porque as situações de greve não são iguais. E, portanto, nós devemos, está em causa o exercício de um direito fundamental, e, portanto, devemos exigir sempre a apreciação casuística do caso concreto, em vez da solução facilitista que muitos tribunais arbitrais hoje adotam, que é, já foi assim, vamos lá, e afinal não é bem assim, não é bem igual. Portanto, nós, isto é maior exigência até relativamente à determinação dos serviços mínimos. Sr. Deputado Paulo Sousa, um portal único de serviços de onde estejam os avisos de greve e os serviços mínimos decretados é uma ideia que obviamente é muito válida e a considerar. Já respondi sobre porque é que não pode ser em todas as greves. Também a arbitragem obrigatória, o que referiu, já existe. Portanto, o modo de fixar também há uma arbitragem obrigatória em tempo útil, porque os prazos que existem hoje até na lei da arbitragem de serviços mínimos são até bastante reduzidos e, portanto, funciona. Mas talvez a divulgação nós possamos, de facto, olhar para isso de forma a dar mais visibilidade. Sr. Deputado Alina Pinheiro, os serviços mínimos nunca podem ser integrais. Não podem ser integrais porque isso iria contrariar a Constituição. Já respondi há pouco, lendo aqui o artigo da Constituição. Por fim, Sra. Deputada Felicidade Vital, não sei se as greves correspondem a uma grande contestação deste governo. Os dados que julgo que não, até porque os dados que eu dei são muito anteriores ao governo estar em funções, mas que está um bocadinho vulgarizada está. Agora, é existida legitimamente, porque a nossa lei não limita o número de greves possíveis. De greve é existido legitimamente, se for exercido uma vez por ano ou 3 vezes por ano. Agora, não há dúvida que se for exercido 500 vezes por ano, em setores vitais, causa mais dificuldades. Tem razão, a CPCS não é um conclave, claro que não. E, portanto, com todo o respeito que eu tenho por todos os parceiros da Consultação Social, volto a dizer, todos os parceiros da Consultação Social, esse respeito levou-nos a levar lá o projeto em primeiríssima mão. Ele nunca foi, não foi divulgado, e julgo que até alguns leaks de informação que vieram da própria reunião é que também lançaram a dúvida sobre alguns conteúdos. E, portanto,
houve primeiras manifestações relativamente a esses conteúdos sem ser ter o documento, mas por todo o respeito que temos, vamos fazer a negociação e já estamos aliás a fazer, desde o dia 25 de julho, quer dizer, claramente, não é? Desde o dia a seguir a termos lançado e agora formalmente, não é? Mas não vamos eternizar e, portanto, haverá um tempo para tudo. Sr. Deputado Armando Graves, julgo que também fui respondendo às perguntas que colocou. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Só umas considerações finais agora para o final da reunião. A primeira, que foi um pouco condescendente com a intervenção de todos, foi, penso que o fiz em função da importância da audiência e também por uma corrente informação da Sra. Ministra do Sr. Secretário de Estado da posição dos Srs. Deputados, bem como uma informação mais fundamentada para os Srs. Deputados da posição do Governo. Queria agradecer a presença da Sra. Ministra, do Sr. Secretário de Estado. Queria deixar aqui uma nota também de saudação aqui à nossa doutora Clara Sousa Alves, que foi numa ativa deputada na anterior legislatura e desta comissão. Portanto, uma saudação especial pela sua presença, não podia deixar de assinalar. Por último, nós teríamos que ver, no dia 30, haveria uma audiência, estavam marcadas umas audiências que não vão ter lugar. E, portanto, se quiserem sair já, podia. É 30 segundos. Era só para sabermos se, efetivamente, no dia 30 não as audiências estavam programadas. Se podíamos passar, como falta a atividade, bem como o regulamento, seria possível ou não, no dia 30, da parte de tarde, fazermos uma reunião sobre estes pontos e mais alguns pontos que possam aclarar. Senhor Deputado, faz favor.
Senhor Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não nos opomos.
Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Teremos alguma dificuldade, talvez até por volta das 16, 17 horas.
Mas alguém se manifestar?
Sr. Presidente, desde que não colida com o plenário, por nós, também não nos opomos.
O plenário é da parte da manhã.
É da parte da manhã, pronto. Então, e estava a propor a seguir ao almoço, era isso?
A seguir à tarde, sim.
Pois não tinha percebido essa parte, não nos opomos também.
14h30?
Sim.
Pode ser?
Até assim, para não ficarmos aqui.
Com a ressalva do Sr. Deputado Alfredo Maia.
Tem impedimento até essa hora. 16 e... Tenho outras atividades já programadas.
Ah, certo, ok. Sendo assim. Só 16h30 que podia. Sr. Deputado Isabel Dantes Lopes, por favor.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, por favor. Pode-me dar a palavra?
Faz favor.
É que eu acho que não devíamos estar a discutir agora este assunto. Temos a Senhora Ministra, temos certo. O Governo presente. Poderemos fazer isso noutra altura,
tarde,
ou por e-mail, se não se importam. Está bem? Obrigada. Sim.